Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 20ª reunião pública ordinária, hoje 20 de junho de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, que declara aberta a 20ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 19ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores. Distinta plateia, nossos amigos que se encontram aqui hoje. Aqui, senhor presidente, para iniciar o ofício número 50/2016 da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Bicas, Júlio César de Salles Pereira. Em resposta ao ofício número 46/2016, ao vereador que a esta subscreve, senhor Rafael Cândido Aquino, vem informar que o público-alvo da campanha de imunização contra a gripe H1N1 foi atendido em quase 100% de sua totalidade, visto que este ano, devido à mídia ter divulgado casos de morte confirmadas pela gripe H1N1, houve uma demanda maior em relação a campanhas anteriores e procura pela vacina. Foi disponibilizado para o município de Bicas um total de 4.030 doses da vacina. Nessa meta, nossa meta era atingir no mínimo 80% de cada grupo prioritário, exigência esta do Ministério da Saúde. Vacinamos 639 crianças, meta 94,81%. Profissional da saúde, 215, meta 100%. Gestantes, 87, meta 83,65%. Puérperas, 17, meta 100%. Idosos, 2.320, meta 98,23%. Pacientes portadores de doenças, 296, meta 100%. E privados de liberdade, mais funcionários do sistema prisional, foram 108 doses aplicadas. Conseguimos atingir a meta até o dia 20 de maio de 2016. Após vacina liberada, vacinamos os funcionários do Fórum, a Almoxarifado da Prefeitura e o CIESP, totalizando 3.930 doses. Temos disponível na Policlínica 100 doses da vacina. Estas estão sendo utilizadas na realização da segunda dose das crianças menores de 3 anos de idade. Não há previsão pelo Ministério da Saúde de disponibilização de mais doses da vacina para outras faixas etárias, uma vez que se cumpriu a meta da população-alvo no período da campanha. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Tem aqui um ofício número 15 de 2016, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira. Assunto resposta ao requerimento número 53 de 2016, vereador Rafael Cândido Aquino. Com os meus cordiais cumprimentos, gostaria de esclarecer que, embora dotada de capacidade técnica para gerir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como as demandas a que a esta são conferidas, infelizmente o modelo administrativo municipal adotado, não somente nessa gestão, mas nas gestões mas nas anteriores, não vislumbra o setor de meio ambiente como de relevante importância. Isso reflete uma secretaria carente de equipe e equipamento, sem prioridade nos assuntos de primeira ordem. Além disso, as tarefas são confusamente compartilhadas com a Secretaria Municipal de Obras, que muitas vezes não tem conhecimento técnico, resultando em um serviço ineficiente. Apresentado tais agravantes, lhe informo que não houve tempo e equipe multidisciplinar que pudesse elaborar uma proposta para a FUNASA, de acordo com os requisitos exigidos conforme portaria 395 de 13 de maio de 2016. Até porque o prazo entre o lançamento e o fim do edital foi muito curto. Quanto à terceirização da coleta de lixo, que julgo ser importante para o município, principalmente para garantir um serviço de mais qualidade aos munícipes, o material encaminhado e protocolado no dia 27 de maio de 2015, às 14h59, está na fila para análise dos engenheiros do TCE-MG. Posterior a essa data, entramos em contato diversas vezes pedindo informações, porém, consta ainda como não analisado. Aproximando-se o fim dessa administração, acredito não ser mais possível realizar este feito, porém, não descartamos continuarmos a tentativa. Atenciosamente, Marino Jesus Afonso, Secretário Municipal de Meio Ambiente. Uma correspondência do Senado Federal, Secretaria-Geral da Mesa, Brasília, 14 de junho de 2016. Senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Em atenção ao ofício número 138/2016, de Vossa Excelência, encaminhado a esta Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informo que o projeto de lei 4.850 de 2016, que, abre aspas, estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos, fecha aspas, encontra-se na Câmara dos Deputados. Então, logo a matéria venha tramitar no Senado Federal, serão tomadas as providências necessárias à sua tramitação nesta Casa. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo, secretário-geral da mesa. Tem aqui um memorando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com relação à capina de limpeza do córrego. Vem através deste encaminhar a relação da capina que será realizada nesta semana. Comunico também que essa semana não haverá limpeza do córrego. Capina das ruas até 24 de junho. Rua Francisco Padula, Rua Gumercindo Frade, Rua Dr. Milton de Souza, Rua Zenobia de Souza, Rua Capitão José de Oliveira Souza, continuação Avenida do Contorno, limpeza do córrego não acontecerá essa semana. Também, o memorando número 40 da Secretaria de Obras também, encaminhar a relação de capina e limpeza do córrego que será realizada essa semana. Capina das Ruas, Travessa Arimaroco, Vanessa de Oliveira Reto, 3 de julho, Antônio de Paulo Leocádio, continuação da Avenida do Contorno, continuação da Rua Pedro Drummond, limpeza do córrego, Rua São Jorge e Rua Tiradentes. É um ofício aqui do gabinete do prefeito, em resposta ao ofício número 126, de 2016. Prezado senhor, nossas cordiais saudações, incumbiu-me o excelentíssimo senhor prefeito municipal enviar cópia do ofício supracitado e da Lei Municipal 1508/2010 a todas as empresas de propaganda volante cadastradas no município, determinando também que assim o fizesse para o excelentíssimo senhor comandante do pelotão da Polícia Militar, para que, diante dos fatos, tome as devidas providências com relação ao desrespeito de volume, dias e horários de todos os prestadores de serviços não autorizados e não cadastrados e que vem abusando das propagandas em nossa cidade. As cópias anexas. Cabe ressaltar que das 7 empresas cadastradas, apenas 2 retornaram com aviso de recebimento dos correios e as demais não foram localizadas nos endereços. Diante desse contexto, esperamos que a Polícia Militar tome as devidas providências para coibir os assuntos, os abusos cometidos. Sendo que tínhamos para informar, renovo o protesto de respeito e consideração. Atenciosamente, Marcos Vinícius de Oliveira Gomes, assessor de gabinete. Essa aqui é cópia. É somente isso, presidente. Só isso.
Informe das comissões. Algum informe? Uso da tribuna. Foi convocado o senhor José Ribeiro Perenciolo. José Ricardo Perenciolo. Mas pelo jeito acho que ele não veio.
Ah, tá ali?
Por favor.
Senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, boa noite para a terra. Sou o J.R. Perissuolo, José Ricardo Perissuolo, meu prefeito, boa noite. Meus amigos aí da Rádio Alternativa, boa noite. Para quem não sabe, eu sou o diretor da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Bicas e estou completando aí 3 anos e 6 meses à frente do Serviço da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já é de conhecimento dos vereadores, certamente, mas às vezes não de alguns que estão na plateia. Fui convocado aqui hoje pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, devido à situação nas estradas. Então, eu escrevi aqui, senhor presidente, escrevi aqui para que não falhe, a mente falha, sabe? Então, se você anotar, não tem como você falhar, né? Devido às fortes chuvas em nossa região, as estradas vicinais foram todas danificadas em nossa região. A primeira estrada a ser beneficiada com as máquinas foi da Água Santa, devido ao local turístico de Bicas. Na sequência, fizemos reparos nas estradas da Fazenda Havaí e Fazenda da Rose, como é conhecida nas proximidades de Santa Helena, município de Bicas. Em seguida, nós entraríamos na estrada dos Pires, no sítio da Bandeira, porém, fomos solicitados pela senhora vice-prefeita de Bicas para irmos com as máquinas para a estrada do Matozinho, que liga Bicas à cidade Chácara, devido a pedido de alguns moradores daquela região, através do Facebook. Esta estrada é a mais longa do município de Bicas. Essa estrada é a mais longa do município de Bicas, senhor presidente e senhores vereadores. Antes de terminar a estrada do Matozinho, que liga Bicas à Chácara, fomos interrompidos pelas chuvas. Recolhemos as máquinas. Neste interim, arrumamos a estrada que liga Bicas a Maripá de Minas e Guarará, a pedido do senhor vereador Quinquinho, como ele é mais conhecido. Voltamos para terminar a estrada do Matozinho. Em seguida, entraríamos na estrada Ribeirão, que liga Bicas a Juiz de Fora. Porém, fomos solicitados pelo senhor prefeito, Dr. Magela, que mandasse a retroescavadeira para fazer terraplanagem em Santa Helena, para colocação de água nas casas daquele lugarejo. Pedido este, antigo já, em nosso município. Solicitação essa da água nas casas lá, senhor presidente. Antiga, sabe? E o senhor prefeito, Dr. Magela, está colocando água em Santa Helena e com a ajuda da retroescavadeira que pertence à agricultura de Bicas. Para que a moto niveladora, para quem não sabe, é a Patrol, correto? Aquela máquina grandona, autona. Para que a moto niveladora não ficasse parada, determinei que seu operador fizesse a estrada dos Pires no sítio da Bandeira, o que foi feito, conforme consta, conforme está aqui na minha maquininha, com fotos. Se o senhor quiser ver, eu levo a pessoa. É isso que eu tinha a dizer até o momento.
Algum vereador quer fazer o questionamento?
Posso, presidente.
Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes, senhor prefeito municipal. Perenciolo, só uma dúvida. Quando você cita aí a estrada dos Pires, está fazendo agora, né? Começou a fazer quarta-feira da semana passada, é isso?
Está terminado, senhor vereador.
Já está terminado?
E outra coisa, eu vou adiantar para o senhor, antes do senhor terminar a pergunta,
sim,
que eu recebi esse documento aqui da Câmara, quinta-feira, às 15h30.
Sim.
Quando eu recebi esse documento, a patrol já estava lá.
Sim.
Na Estrada dos Pires. Mas você ouviu todinha a trajetória que nós fizemos?
Sim, ouvi.
Então tá, beleza.
Questionamento, até para esclarecer, JR, é que essa Estrada dos Pires tem sido alvo de reclamação há tempos. Salvo engano, a Silvana, que trabalha no hospital, falou dessa situação comigo em janeiro ou fevereiro, né? Eu entrei em contato tão diretamente com o senhor, pedindo lá para arrumar a estrada. Aí na semana passada, acho que a Aida aqui voltou a reclamar, né? A tia Linde, que está ali, vive colocando fotos da estrada e da situação. Quer dizer, isso vinha se arrastando já há um certo tempo, por isso que eu pedi a convocação para que o senhor explicasse o que estaria acontecendo, o que estava acontecendo, né, de que não poderia fazer o atendimento, e era isso. Satisfeito, já começou a fazer, estou satisfeito.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, o Perenciolo. Perenciolo, agradecer a sua presença, né? Foi uma convocação solicitada pelo vereador Louro, mas de suma importância, tendo em vista que, além dos requerimentos do vereador Louro, nós já fizemos algumas reivindicações também, que o senhor já citou aí como realizadas, apesar de ainda estar no prazo que eu apresentei na reunião passada, mas aproveitar sua presença aqui, que chegou até mim uma solicitação da estrada de Bicas a Carlos Alves, que parece que a situação está bem complicada e que São João já teria feito a parte que lhe cabia, né? E que a parte de Bicas, até a parte de Bicas, né? O mato está tomando conta da estrada, parece que já tem relatos até de acidente, inclusive com Kombi do município, Kombi escolar. Então, apesar, como já reafirmando, né? Ainda está no prazo do requerimento, mas gostaria que o senhor desse uma agilizada nesse pedido, né? Foram várias pessoas que comunicaram essa situação.
O senhor vereador Rafael, né? É o seguinte, eu considero vocês todos super inteligentes. Não tem como arrumar duas estradas de cada vez. Tem que arrumar uma de cada vez. Então, a gente está arrumando uma, a outra tem que esperar, entendeu? Então nós estamos arrumando, amanhã, por exemplo, eu já recebi uma solicitação que é para Reto Escavadeira e para Santa Helena, para colocação das caixas d'água, aonde o platô foi feito, entendeu, senhor prefeito? Entendeu? Então eu já recebi a solicitação pedindo a minha Reto, a minha não, a da prefeitura, a Reto que eu comando, para que eu envie a Reto para Santa Helena para colocação de água lá, vai levar a caixa d'água, que negócio todo lá para cima. Então é o seguinte, eu não sei que dia que vai terminar. Aí, não, olha só. Então é o seguinte, eu sei que São João já fez a estrada até na divisa. Mas como, olha aqui, como está escrito aqui, eu estou fazendo uma estrada cada vez. Vai chegar a vez da estrada do Canjica, né, que é mais conhecida. Tem a do Valparaíso também, que o senhor não citou, mas tem duas estradas ali. Então não tem jeito de amanhã, por exemplo, não dá para ir. Outra coisa importante. Não, senhor vereador, o negócio é sério. É sério. O senhor não imagina o que eu passo. O senhor não imagina o que eu passo, sabe? Comandando uma diretoria como se fosse secretaria, sabe? É difícil, não é não, senhor prefeito? É difícil, sabe? Ficar sentadinho é fácil, mas pegar uma moto e andar atrás das máquinas, né? Escalar, chegar às 7 horas da manhã lá no almoxarifado, escalar cada máquina, você vai pra lá, vai pra cá, sem falhar, cara. E eu corro atrás, o prefeito ali é prova. Eu corro atrás, eu vou atrás da máquina, pra ver se tá trabalhando direitinho, entendeu, Kiki? Meu vereador. Então é o seguinte. Eu gostaria de esclarecer para o nosso nobre vereador que eu tenho um prazo até quinta-feira que vem para arrumar a estrada do Canjica, a estrada a estrada do Canjica, a estrada do Valparaíso, a estrada Fazenda Ribeirão, a estrada São Roque e outras mais. Olha só, porque por motivo de, por força da lei, eu vou ter que sair afastado da prefeitura. Tá? Vou ter que me afastar, né, senhor prefeito? Então é o seguinte, olha só, não sei se vai dar tempo de chegar lá não, tá? Mas só te garanto uma coisa, eu trabalho, tá? Uma coisa eu te garanto, eu não brinco, eu trabalho, eu não brinco com o povo não. Eu trabalho de verdade. Beleza.
Boa parte, senhor
presidente. Vereador Quiquinho.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, senhor prefeito e a toda essa plateia presente. Espero que vocês voltem em todas as reuniões. Tem reunião aqui que nós temos só dois, né, Marta? Marta, o Paulinho, o João. Então, todas as reuniões, para vocês aprenderem como é que funciona o Poder Legislativo. Então, JR, eu queria te parabenizar. Aproveitar que o prefeito está aí, te puxar a orelha um pouquinho, prefeito. Isso que ele está fazendo aqui é mostrando realmente o que o município faz. Por que que os outros secretários não vêm? Ninguém vem. Somente o Jota, porque nós convocamos ele aqui. Está entendendo? Fica um pedido para que os outros secretários venham aqui expor, esclarecer o que que eles estão trabalhando mensalmente. Eu quero lembrar os novos colegas que o JR tem uma... Está correto no que ele disse. Vocês se lembram quando a senhora Márcia entrou com o requerimento aqui em janeiro, pedindo para patrolar a estrada lá? Eu votei contra. Sabe por qual motivo, gente? Por causa, não é a hora. Tudo tem a hora certa para se fazer. Como é que me pede para patrolar uma estrada debaixo de chuva? Não tem condições. Fecha a estrada. Se fizer isso, se fizer, interdita. Ela pediu em janeiro. Você pede na época de chuva, você vai interditar a estrada. Não vai como escolar, não vai nada. Então, parabenizar, Jota, que você fez tudo na hora certa e à medida do alcance. Agora, deixar aí resguardado o que o Rafael falou, deixa já uma listagem do seu substituto, o que é que falta fazer? Monta um itinerário para ver se seu substituto siga esse itinerário para que atenda toda a população. Só isso, Jota.
Concordo contigo, ó vereador. Mas quem vai determinar isso é o senhor prefeito, sabe? Não é eu. A partir do dia 1º, estou fora, entendeu, cara? Por motivo da lei. A lei que está me obrigando a sair. Então eu tenho que sair fora, eu não vou, né? Eu acho que não deve divulgar aqui, não deve divulgar algum motivo.
Mas
todo mundo já sabe, eu estou saindo fora dia 30 de junho agora. E quem vai determinar isso, quem vai substituir a mim, quem vai escalar é o prefeito. Não sou eu.
Eu compreendo, Walter, me dá só uma parte. Ele vai escalar, mas ele sabe quais foram feitos? Não sabe. Você deixa o itinerário pronto, falta essa, os setores que faltam. Porque senão ele vai ter que sair perguntando, vendo, te convocar, ligar. Então, para adiantar o serviço dele, que às vezes ele vai passar para outras pessoas, eu acho que ele não vai ter tempo para isso, já fica para o seu substituto, olha, falta esse logradouros. Adianta o serviço.
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Sades Pereira. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes, boa noite. Como meu nome foi citado, eu me sinto à vontade para também fazer a justificativa. Senhor Perenciolo, parabenizo pelo trabalho já realizado, mas quando entrei com o requerimento em janeiro, gostaria que isso ficasse registrado, é porque a estrada necessitava de reparos e de cascalhos, porque não estava subindo nos morros. E conscientemente sei que hora de chuva não é hora de passar máquina. E com relação à sua saída, a gente aguarda um novo diretor para dar prosseguimento ao seu trabalho. E também lembro que em tudo na vida e todos os trabalhos, principalmente públicos, existe a prevenção. E a prevenção na estrada rural é o constante trabalho no cascalho, valetas, que o senhor muito bem conhece, sabe, até muito mais do que eu. Eu vivencio o problema da zona rural e gosto de estar lá. E não tenho nada que reclamar da sua pessoa, do seu trabalho, e até lhe agradecer. Uma boa noite.
Obrigado, obrigado.
Vereador Nilo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os edis, a todos que nos honram com vossa presença. É muito bom ver essa casa assim cheia, porque nas nossas reuniões diárias aí, nós não temos a quantidade de pessoas aqui que nos honram com vossa presença. Eu queria parabenizar também o secretário Perenciolo, porque esse requerimento saiu de... Eu que fiz esse requerimento, caminhei essa casa, e na época eu recebi a resposta, até aplausiva, por causa dos problemas das chuvas. Mas tudo nós temos que fazer na hora certa. Naquela época não dava, então demorou um pouco. E nós sabemos que às vezes nós queremos fazer, mas não temos condições. Então isso é muito aplausível e nós sabemos, foi justificável isso. Como ficou demorando um pouco, não é? O nosso nobre vereador pediu uma explicação para o secretário, mas eu quero lhe agradecer desde já, que hoje está pronta a estrada, pavimentada, e vamos seguir em frente. É isso aí, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho feito aí no nosso município.
Obrigado, obrigado, vereador.
Vereadora Bete.
Ô, Perenciolo, boa noite.
Boa noite.
Me permite assim chamá-lo. Também agradecendo, né, a sua presença, o vereador Kikin, como disse, eu acho que seria, né, de bom tom e seria bom que os secretários ou cada um responsável por determinados setores estivessem aqui presentes, né, para dar esclarecimentos. Mas como foi convocado, eu acho que essa casa poderia, até, né, à medida que fosse aparecendo, surgindo os requerimentos e as solicitações, que a gente, né, tivesse um critério de convocar mais vezes. Só fazer uma pergunta. O critério de escolha dos locais onde a máquina passa, existe algum critério? Porque a gente vê que tem requerimento aqui que são reiterados, e os locais não são atendidos. É uma pergunta que fica, às vezes a pessoa insiste muito para poder conseguir o atendimento, né, daquele serviço.
Oh, nobre vereadora, como eu disse aqui para o nosso estimado vereador Rafael, a gente arruma uma estrada de cada vez, sabe? Então, às vezes, o critério que a gente usa é a necessidade, é aonde tem mais buraco. Olha só, aonde tem mais buraco nas estradas? É a estrada que liga lá a chácara? É a estrada que tem mais trânsito? Olha só. Então é isso. Aonde passa uma pessoa só por dia? Aonde tem a outra lá que passa 10 pessoas por dia? Passa 15 veículos. A outra passa só um veículo. Eu vou ter que dar preferência onde passa mais, meu trânsito é maior.
Mais algum vereador? Bem, eu, Perenciolo, queria agradecer a presença do senhor, das explicações aí, parabenizá-lo pelo trabalho. Do mais, muito obrigado.
Eu agradeço, senhor presidente. Gostaria de agradecer ao senhor e a toda a Câmara, e principalmente o Louro e o Nilo, que entraram com requerimento para me explicar aqui, senão eu ia sair do governo sem vir aqui no plenário, sabe? Eu estou há 3 anos e 3 meses aqui, 6, né? 3 anos e 6 meses, e nunca usei aqui da tribuna, porque eu gosto de ir aonde eu sou convidado, sabe? Então vocês me convidaram, eu vim com todo prazer. E estou aprendendo, eu aprendi muito aqui hoje. Seu vereador Ailton está sorrindo ali. Eu estou aprendendo, sabia? Estou aprendendo muito aqui hoje, porque olha só que honra que eu estou tendo de ficar aqui na tribuna, e todos escutando o Jota. Não é não, prefeito? Muito obrigado a todos. E obrigado. Quando precisar, chama até quinta-feira só, hein?
Perenciolo, um minuto. Oi? Só. O senhor não veio aqui porque o senhor não quis, porque a tribuna estava à disposição do senhor, o dia que o senhor quisesse vir, não é o senhor deixar para a última hora, não. O senhor falou aí, o senhor devia de vir aqui há mais vezes, 3 anos e 6 meses, hoje o senhor está vindo aqui porque o senhor foi convocado. Presta atenção, o senhor não veio aqui porque não quis, aqui é público.
Eu sei que é público, rapaz, eu acabei de falar que eu só vou aonde eu sou convidado.
Não, senhor, para mostrar o serviço do senhor, o senhor podia ter vindo.
Eu sei.
Não, senhor, para mostrar o civil de hoje, você podia ter vindo.
Tá bom, obrigado.
Falou, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor. É, escreveu-se o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Geraldo Magela Longo dos Santos, por favor.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, distinta plateia. Gostaria de saudar a distinta plateia, cumprimentando a dona Edith. Que bom vê-la aqui novamente. Quando fui vereador aqui por 2 mandatos, presença da senhora aqui, bem como outros aqui que foram citados aí pelo vereador Louro, mas a senhora tinha uma presença marcante aqui. Então quero cumprimentar a senhora, cumprimentando todas as mulheres, e cumprimentar o meu amigo Cosme Arruda, cumprimentando todos os homens aqui presentes. Eu gostaria, senhor presidente, rapidamente, que eu sei que o tempo é curto, e eu também tenho que me ausentar, e peço já escusas por eu ter que sair tão logo a nossa fala. Eu gostaria, inicialmente, antes de adentrar no assunto especificamente, que o Executivo se inscreveu para um pronunciamento, com relação à questão da secretária Marina, Rafael, na verdade, nós, tão logo iniciamos o mandato, era um objetivo, não só da secretária, mas do executivo, a terceirização do serviço. E nós viabilizamos o procedimento para a terceirização do serviço da coleta e transbordo do lixo. E, lamentavelmente, nós deparamos com uma denúncia junto ao Tribunal de Contas que, em 2010, a então administração, objetivando também fazer a terceirização, ela abriu um procedimento licitatório. E foi contemplada uma empresa, e a empresa que perdeu essa licitação entrou com um recurso no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sustentando e alegando irregularidades nesta licitação contra a empresa que foi vencedora, e até hoje está sendo discutido no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu, por 2 vezes, com a vice-prefeita e com a secretária, tivemos com 2 presidentes do Tribunal de Contas, o último, o senhor Sebastião Elvésio, tivemos lá. Pedimos que desse celeridade na apuração dessa irregularidade e até hoje não foi apurado. Razão pela qual ficamos impedidos de fazer um procedimento, porque a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais era no sentido de que, enquanto não se findasse esse processo para apurar possível ou não fraude nessa licitação de 2010, nós não poderíamos fazer essa licitação. E é uma pena. E eu pedi, inclusive, ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas que, pelo menos, então, autorizasse essa administração a fazer o procedimento licitatório e o processo de investigação ficasse paralelo. Mas, infelizmente, está findando a nossa administração e nós não pudemos agir da forma que nós realmente gostaríamos, com a terceirização da coleta e o transbordo do lixo, que eu acho que realmente seria o caminho ideal e adequado para esse serviço. Quero parabenizar o Perenciolo pelo seu trabalho, dentro da sua simplicidade, da sua humildade, Perenciolo. A gente precisa de gente assim, comprometida com o serviço. Falar bonito, falar chique, com adequação vocabular, isso não interessa realmente. Interessa é agir e trabalhar. E eu vou te dizer, Perenciolo, vai ser difícil eu encontrar um diretor de abastecimento agropecuária e agricultura do seu nível. Vai ser difícil, né? E eu gostaria de saber da vereadora Beth, só para adentrando nesse assunto, vereadora, que a senhora disse que tem, com relação a locais que não são... A senhora ouviu dizer ou a senhora tem especificamente esses locais? Até para eu tomar conhecimento e a gente agilizar.
Não, ele acabou de dizer que já está sendo executado, que seria a Estrada dos Pires, que já foi alvo de várias solicitações aqui.
Entendi, porque eu achei que foram vários lugares, vários, entendeu? Para a gente até tomar ciência e reivindicar. E eu acho que é importante realmente esse trabalho do vereador estar atento e buscar os reclames. É, com relação ao Perenciolo ainda, na verdade, dona Sônia e Rafael, eu fiz a solicitação, e aí agradeço, Perenciolo, você ter desviado um pouco esse seu serviço nas estradas vicinais, porque atendendo uma solicitação lá do povoado de Santa Helena, uma reivindicação daquela comunidade que há anos e anos tem problema com o abastecimento da água, né, e várias vezes o caminhão pipa, que foi adquirido pela atual administração, que era outra necessidade que se fazia presente, por várias vezes teria que ser usado para levar a água lá em Santa Helena, e agora a gente está colocando a água para aquela comunidade e precisa realmente da máquina. Então tem hora que a gente tem que priorizar algumas ações, e por isso que a máquina, a Retro, saiu lá para fazer um serviço que pertence à administração, tá, gente? Porque antes que já coloque, mas não foi terceirizado um serviço, contratamos uma empresa para fazer o serviço? Sim, a empresa foi contratada através de um procedimento licitatório, só que dentro do objeto, algum serviço é feito pela empresa e outro serviço é feito pela administração. Senão vai vir à tona, igual fizeram aqui na rede, estão fazendo um serviço para uma empresa que foi contemplada. Não, estamos fazendo um serviço lá dentro do objeto que cabe o município fazer, inclusive a Retro, e os demais serviços é pela empresa que foi contemplada lá. Então eu gostaria de fazer esse esclarecimento também. Finalizando, Perenciolo, é muito importante essa questão realmente de saber o momento oportuno de ensaibrar as estradas. Sabe por quê? Porque talvez, acredito que alguns vereadores aqui tenham conhecimento, mas talvez outros não. E às vezes a população também não tem. Até hoje tramita processo contra administrações passadas por questionamento de quantidade de saibro que foram jogados aí nas áreas rurais. Porque de repente, e não estou querendo enlamear a administração passada aqui, mas às vezes compra-se uma quantidade X e coloca no momento errado, vem uma chuva e limpa, daí um mês, dois meses você tem que comprar de novo. Então tem uma quantidade assustadora de compras de saibro que está sendo tramitado na justiça o procedimento. Tem gestor aí que está sob o crivo do judiciário para averiguar a questão de saibro. Entendeu? Então, é por isso que tem que ter essa cautela. E não estou incriminando o administrador, não, porque de repente o seu diretor ou o seu secretário comprou errado, comprou no momento inoportuno, jogou lá e veio a chuva e limpou, depois teve que comprar de novo. E aí compra mal, tem que comprar duas vezes. Então, mais uma vez, eu te parabenizo pelo momento correto dessa distribuição. Bom, gente, feitas essas considerações rápidas, o que me traz aqui hoje, senhor presidente, é que, mais uma vez, o executivo está de calça curta. E por quê? Nós recebemos da Receita Federal, e há uns dois meses atrás nós estivemos aqui solicitando um projeto de lei que autorizasse a gente pagar, eu digo a gente, o executivo, né, a administração, a pagar um valor vinculado àqueles alvarás de obras, né, pegaram a Receita, cobrou 4 anos da administração passada e o 2013 nosso. Sanamos o problema, foi até debatido aqui pelo vereador Louro, me parece. Eu até acho que a casa deveria ter aberto um procedimento para investigar, mesmo tendo um ano de contribuição da atual administração, mas averiguar de onde que surgiu o erro, de onde que surgiu o responsável, e me perdoe a minha franqueza, mas acho que não foi tomada uma providência por esta casa, e eu falo com tranquilidade, porque 4 anos da administração passada e um da atual administração, que seria muito cômodo para eu chegar e falar, vamos abrir um procedimento quando não é do nosso período. Mas eu falo com tranquilidade que um ano foi do nosso período, mas não foi culpa dessa administração, não foi do gestor, não foi culpa do outro gestor do ano do mandato anterior, mas tem que se averiguar de onde buscou, de onde surgiu essa irregularidade, e não sei que cargas d'água, estou sendo muito franco, não sei se morreu aqui no nascedor essa investigação, me parece dois vereadores, Vossa Excelência e o vereador Rafael, fizeram esse questionamento, mas não sei. E pasmem que eu agora estou assustado porque acabo de receber da Receita Federal que considerou indevidas compensações previdenciárias informadas pelo sujeito passivo, que é a administração, nas competências de abril de 2012 a julho de 2012. E a gente pode interpor um recurso. Eu vim aqui hoje cedo, eu vim até conversar com a doutora Bianca, né, que a gente sabe do seu conhecimento, da sua capacidade. Trocamos uma ideia com a nossa jurídica também, a doutora Dilciene, para buscar uma saída e verificamos que há uma possibilidade de interpor um recurso ainda administrativo. Mas o receio, Rafael, é justamente aquilo que foi questionado, e por isso que eu estou hoje aqui, e naquela oportunidade da outra dívida, eu conversei com a dona Sônia, né, havia aquele projeto da iluminação pública, a dona Sônia era a presidente, nos atendeu de forma muito solícita, como lhe é peculiar, e houve aquele impasse, né, que gerou, inclusive, aí a multa, o executivo não procurou, nós procuramos sim, mas estava, infelizmente, num período, né, de recesso, na iminência do recesso, não daria tramitação do projeto, e nós solicitamos à Receita Federal uma prorrogação do prazo, a Receita não concordou com essa prorrogação do prazo, enfim, a gente está documentado nesse sentido, mas como houve o alerta de Vossa Excelência nesse sentido, eu estou hoje aqui porque estou de calça curta, porque não sei o que fazer. Pagar, não temos condições de pagar, porque a dívida gira em torno de quase 600 mil reais. 653, com as multas. Oi?
653
mil reais. Não estou aqui buscando se A ou B é culpado, se está vinculado ao período da administração passada, mas é um valor que nós não temos condições. Se eu não pago, o município fica engessado porque não tem a certidão negativa, e sem a certidão negativa a gente não recebe os convênios, não recebe os recursos. Nós temos hoje um veículo da saúde guardado em UBAR. Nós temos hoje 100 mil reais de uma solicitação do vereador Louro para uma benfeitoria na Praça São José, que está preso porque nós não temos a certidão. E aí, se não paga, não vem a certidão, se não vem a certidão, não vem os convênios, se não vem os convênios, a administração não faz nada. Se paga, sem apurar aí a responsabilidade, quem que é o responsável, e aí depois, pagou indevidamente? E o que me assusta mais ainda, senhor presidente, é que essa cobrança, há um processo, há uma tramitação com relação a essa cobrança. Não sei se transitou em julgado, ou seja, se já... Você conseguiu verificar, doutora Dilciene, se terminou esse processo ou não? Nós acreditamos que havia um processo movido na administração passada e perdeu, porque aí eles notificaram, mas ainda não temos a certeza. E o que me pasma, o que me assusta, é que a empresa que patrocinou essa causa, a empresa jurídica que patrocinou essa causa, cobrou nada menos, nada mais que 59 mil reais para fazer esse processo. 59 mil reais. Eu gastei 20 com a tocha olímpica e eu fui criticado. 59 mil reais, uma empresa que eu acho que deveria sim. Tem dúvida? Vamos entrar na justiça. Se tiver êxito, o município paga 20%. Se não tiver, quer dizer, o município agora tem que pagar quase 600 mil à Receita Federal e tem que pagar, e pagou 59 a essa sociedade, associação de advogados que ganhou o procedimento, houve um procedimento... Carta convite, mas teve um procedimento licitatório, a empresa patrocinou a causa, não estou falando aqui que ela não patrocinou a causa, não estou falando que o processo findou ou não, queira Deus que o processo ainda esteja em tramitação, porque aí, senhor presidente, se ainda estiver tramitando, vereador Rafael, como exímio advogado que é e a gente conhece, se está em tramitação, ainda está sub judice, eu entendo que a Receita Federal não pode cobrar esse valor aqui, que inclusive já emitiu as guias. E para eu dia 30, eu teria que já pagar dia 30, eu no caso o município, 178 mil reais. Isso certamente ia comprometer a folha. O nosso secretário de administração aqui, o Marcelo, que trabalhando com a gente, já procurou verificar isso hoje.
Prefeito, viu? Posso corrigi-lo? Todas as guias que estão aqui são com vencimento para o dia 30 de 6 de 2016. Todas elas. São
633 mil reais. Para piorar, então, desculpa. É porque eu vi a primeira aqui, são várias. Então para piorar a situação. Então, senhores vereadores, eu estou vindo aqui, não é com forma de querer denigrir nada. Estou consciente da situação. Estou consciente da minha situação, do meu dever cumprido, né? Fui vereador aqui por 8 anos, o ex-prefeito sabe, em momento algum atentei contra a administração, não é do meu perfil, não é da minha índole. Agora, mediante uma situação dessa, que vem aqui, que eu deparo, e aí eu não sei o que fazer, confesso que não sei o que fazer, estou torcendo a Dilcene amanhã estar fazendo esse levantamento, tentamos entrar em contato com a Nunes Amaral, que é a empresa que ganhou o procedimento licitatório, para... Tomara a Deus que o processo ainda esteja em tramitação, porque aí a gente consegue, como está sub judice. Mas eu acredito que o processo já tenha terminado, porque senão a Receita Federal não estaria notificando o município a pagar. E aí, eu não sei, senhor presidente, se mando o projeto para vossas excelências autorizarem um parcelamento, mas a administração não aguenta mais parcelamento de valores. E aí não é parcelamento só da administração passada, não. São de várias outras administrações. E aí, coitado do próximo gestor, já tendo que receber um município com um valor para parcelar de quase 600 mil. Totalmente. Totalmente. Então, eu não sei. A doutora Bianca até ainda olhou e falou, não, Magela, aqui está dando 30 dias para recorrer. Mas a minha preocupação é essa. Recorre, e aí perde. Recorre administrativamente, aí perde. Aí vem uma correção ainda maior. Aí o prefeito devia ter pago. Foi deixar recorrer, era 600, agora é 800. Sei que a decisão tem que ser minha, mas por transparência eu estou trazendo aqui o conhecimento de vossas excelências para não incorrer, vereador Rafael, naquela situação do final do ano passado em que eu fui questionado. Ah, por que não convocava uma extraordinária? Tudo bem, talvez eu errei por não convocar uma extraordinária. Talvez o legislativo esteja errando porque não abriu um procedimento para apurar o responsável. Como também aqui, até para preservar a integridade e a honradez dos outros gestores. Por isso que eu disse que com relação a um ano que cobrou da minha administração e os 4 anos que cobraram da outra administração, deveria abrir um procedimento, porque eu estou com a consciência tranquila que eu não agi de dolo e não agi de má fé e nem vou fazer isso. E de repente o próprio ex-gestor também não agiu de dolo com essa situação. Quem que foi o responsável pela contratação de uma empresa para pagar 59 mil reais para uma empresa para entrar com uma ação, uma empresa jurídica? Será que é o gestor? Será que é o secretário? Então até para resguardar a integridade, a honradez dos gestores, eu acho que deveria ser tomado essa providência. Agora, para eu terminar, senhor presidente, desculpa o desabafo, mas a gente está numa situação, eu não sei o que fazer. Não sei, já pedi o jurídico, socorri hoje a doutora Bianca, que é uma jurídica que eu respeito e considero, e ela sabe disso. Sempre enalteci o trabalho dela e vim aqui, eu acho que não tem demérito nenhum a gente trocar ideia. O importante é buscar a solução. E eu vim aqui, troquei uma ideia, saí um tanto quanto aliviado quando ela verificou aqui dentro da interpretação, porque eu não estava com a cabeça para interpretar nada. Porque coloquem na posição do gestor. Porque aí é muito fácil, não está fazendo nada, não fez nada, mas não tem conhecimento das certidões, não tem conhecimento também de nada e não se faz nada. E agora, fazer o quê? Parcelar mais uma dívida e assumir esse valor? E se essa contribuição previdenciária, como no jurídico que entrou com a ação, alegou que estava sendo uma cobrança indevida? E se realmente essa cobrança, se a justiça já bateu o martelo, aí não tem como. Mas e se a cobrança realmente da Receita Federal foi indevida? E aí eu pago esse valor. Aí não vai falar que pagou mal, pagou duas vezes? Aí depois quem sofre uma ação regressiva sou eu? Por isso que eu acho importante que tem que ser apurado os fatos. Doe a quem doer, mas tem que ser apurado os fatos. Como deveria ter apurado o outro também, que a atual administração foi cobrada em um ano, e esse eu posso afirmar que foi cobrado indevidamente, mas tem que apurar, porque alguém foi responsável. Então, eu vou socorrer esta casa, vamos analisar, senhor presidente, mas eu gostaria que fosse consignado em ata essa minha reivindicação e essa consideração aqui de que eu recebi essa notificação de compensações previdenciárias nesse período
técnico, né?
Que está sendo cobrado. E estou aberto lá no meu gabinete, se algum vereador não tiver uma ideia agora, independente de qualquer questão, a questão, gente, é o município agora. O município quebra, o município fica falido se tiver que pagar esse valor de 600 mil reais. Então, eu não sei o que fazer. Agora, eu gostaria que se for ter uma decisão, e aí precisa da parceria, não é ninguém se esquivar da sua responsabilidade. Mas vamos pagar? Então vamos assumir. Executivo, legislativo, vamos trabalhar, vamos pagar. Porque eu não acho justo que só pese sobre os ombros do executivo. Até porque, vossas excelências estão representando uma sociedade também, e a sociedade vai pagar por isso. Por uma defesa. Mas o meu questionamento, talvez o vereador Rafael queira falar, o meu receio é justamente isso. Paga, pede o parcelamento ou não pede? Porque o meu receio, Kikim, a Bianca nos orientou hoje de forma muito correta, pode ser apresentada uma defesa administrativa. E se perde essa defesa administrativa? Se julga isso daqui 2, 3, 4 meses, aí o valor já não é 600, o valor é 700. Aí vai ser questionado, por que não pagou então? Por que não parcelou? Que aí o valor ia ser menor. Aí depois o executivo sozinho, nós vamos parcelar. Ah, parcelou? Deveria ter discutido na justiça, porque a receita poderia estar errada. Então, é esse o meu questionamento. Pois não, vereador Rafael.
Vereador Rafael.
Senhor prefeito, primeiramente tem que fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que o senhor está fazendo algumas confusões aí a respeito do recesso parlamentar do ano passado, porque a notificação da multa anterior, ela ocorreu antes. O que foi no recesso parlamentar do ano passado foi um projeto de lei referente à questão da cobrança da iluminação pública, não é isso? Que até foi retirado. Não,
tinha convocação, Rafael.
Não, para esse não. Pelo menos eu não fui comunicado. O parcelamento foi bem antes. O parcelamento foi bem antes.
Rafael,
ele não foi final do ano.
Rafael.
Ele não foi final do ano.
Vamos ser sinceros, e a dona Sônia é uma pessoa honrada.
Então foi comunicado para os outros vereadores só de um projeto de lei.
Eu conversei com a dona Sônia, com relação ao projeto da eliminação, ela falou, eu tentei até inclusive ligar para alguns vereadores, e está difícil falar, inclusive não atende.
Não, mas depois informaram que não teria necessidade de aprovação naquele presente exercício, que não tinha problema. Nesse ano nós fizemos várias reuniões, inclusive com o Dr. Vladimir, ele falou que não teria necessidade de aprovação daquele projeto, foi retirado o projeto, depois de algum tempo, de alguns meses, deu entrada novamente aqui na casa. O que eu quero dizer, pelo menos, no meu conhecimento, eu não fui convocado para a questão da multa. Eu só fiquei sabendo da multa nesse ano, e a minha crítica foi justamente no que está ocorrendo aqui. A minha opinião. Minha singela opinião. Posso estar equivocado, mas para mim, o que tem que se fazer é apurar o que se trata essa decisão, né? E recorrer administrativamente. Eu acho que cabe, é dever do município fazer o recurso. Eu acho que deve recorrer,
Rafael,
independente.
Você tá falando qual? Esse ou o anterior?
Dos dois.
Não, porque o anterior não tinha mais o recurso.
Tinha.
Não, tinha o parcelamento.
Não tinha
o recurso.
Eu te falo que tinha, foi questionado isso.
Não.
Não, antes, quando foi recebido. Quando foi recebido, Magela, ele tinha um prazo para interposição de recurso administrativo que não foi interposto.
Já estava transitado.
Não foi, Louro?
Sim.
Na data do o que eu estou falando, Magela, é isso que eu estou falando da convocação da Câmara no final do ano. Foi o recebimento da notificação não ocorreu no final do ano, ocorreu alguns meses antes. E dessa notificação tinha o prazo para interposição de recurso administrativo.
25, então, na minha 25 opinião, de novembro, só para eu esclarecer, 25 de novembro eu recebi o agente da Receita Federal no meu gabinete e ele disse, o senhor tem 30 dias para efetuar o pagamento.
Ou recorrer.
Não tinha, já estava autuado.
Tinha. Tinha sem prazo e não foi recorrido.
Pois é, os 30 dias...
É o mesmo caso aqui agora.
Tá, que tivesse os 30 dias. Mas o que eu fiz? Solicitei a Receita Federal no sentido, Rafael, de prorrogar o prazo para eu debater, para discutir com essa casa, entendeu? Agora, eu quero deixar bem claro que não é pelo fato de não ter pago lá que ensejou a multa, não. Lá está bem claro, se tivesse pago à vista, teria o desconto. É diferente desse aqui. Esse aqui já está incluído com multa,
são
inclusive.
São duas situações diferentes, entendeu? Igual aqui.
E por isso, existe, eu estou aqui para a gente...
Até parabenizo nessa oportunidade, você está comunicando a esta casa para tomar uma decisão. Eu estou dando a minha opinião, não sei a opinião dos outros vereadores. Na minha opinião, o caso é de recurso. Até porque o ofício... O comunicado ele não vem explicando o que se trata de compensação previdenciária, mas de a parte patronal, parte de empregado, o que foi compensado.
O executivo.
Então
o executivo
eu acho
não,
que no mínimo tem que pegar esse procedimento administrativo, verificar toda a sua essência, o que foi recorrido, o que foi debatido, se existe uma ação judicial. Se essa ação
não
judicial...
existe, inclusive pagaram 59 mil a empresa.
Não, mas falou que não achou, ué.
Não.
Se foi.
Mas o processo fica para a empresa. O processo
julgado.
Não fica, eu tenho o processo.
Não, Magela, mas o que eu estou falando é o seguinte: tem que saber o conteúdo do processo administrativo. Se houve o processo judicial, o conteúdo desse processo judicial, se é o mesmo, o que aconteceu, qual a decisão, se foi improcedente, pegar a cópia disso, mas de qualquer forma, a minha opinião.
Peraí, Kikim.
Na minha opinião, é entrar com recurso administrativo. E para isso tem que saber o conteúdo.
Agora,
porque aqui eu não sei te falar o que foi compensado. Tem que ir lá pegar o procedimento administrativo, verificar na sua essência, independente.
Agora,
tem que entrar com...
Eu acho, Rafael, que o primeiro passo é que eu pedi a doutora Dilcene para verificar.
Tem que entrar com...
É verificar se transitou em julgado ou não a ação.
Mas independente disso...
Rafael, que se julgou... Mas raciocina como
não
nobre
importa.
Causídico que você é. Se a justiça já bateu o martelo... Se a justiça já bateu o martelo que transitou em julgado, que... A contribuição, ela é necessária e não foi feita, você acha que vai lograr êxito administrativamente se eles têm uma decisão judicial a seu favor?
Mas é por isso que você tem que saber do processo e o conteúdo
Sim,
dele.
Sim, concordo.
Você
concordo.
Tem que saber o conteúdo do processo judicial e comparar
aí,
com o processo administrativo.
Nós vamos procrastinar.
Eu estou te falando isso por experiência própria no INSS. Muitas das vezes existe uma discussão judicial e enquanto a discussão judicial está em tramitação... O INSS faz essa cobrança para o segurado, emite o boleto de pagamento, o DARF. Estou entendendo a mesma situação.
Tomara,
pode estar transitado
sim.
em julgado,
ah,
como pode ainda estar em tramitação.
Que bom.
Mas, de qualquer forma, independente do que aconteceu, eu acho que deve recorrer.
Entendi.
No mínimo, a minha opinião é que deve fazer o recurso. A minha crítica na época... foi justamente de não ter feito o recurso.
E
não ter apresentado o recurso, tinha uma segunda opção, que era o pagamento à vista. E nós não fomos comunicados disso. Nós já fomos comunicados no final do ano, quando já não tinha mais prazo para fazer o pagamento à vista, e sim o parcelamento.
Mas aí houve uma conversa...
Não,
paralelo,
aí
não,
comigo não foi, não fui comunicado da existência nem do...
Mas é difícil.
Mas assim, o que eu queria deixar claro é justamente isso. A opinião, eu acho que tem que fazer o recurso.
Não deve simplesmente sair pagando uma...
Até porque não tem.
Porque não sabe nem o que está sendo discutido.
Até porque não tem.
É uma decisão, uma cobrança da Receita Federal, mas a gente não sabe o conteúdo, é compensação previdenciária, mas a gente não sabe o conteúdo.
Eu acho, Rafael, e eu falei hoje com a Bianca, quando ela passou isso aqui, e você trouxe mais uma luz no finalzinho do túnel, porque para mim, mas você é especialista nessa área... Como eles mandaram essa notificação pro meu modesto conhecimento? Porque eu não consigo compreender mandar uma notificação se ainda está sub judice, correto? Mas você falou que tem essa praxe. Então, tomara que eles mandaram essa notificação e o processo ainda esteja em tramitação. Menos mal, porque aí, se o processo está em tramitação, a gente vai responder para eles. Você está discutindo no crivo do judiciário. Como que eu vou pagar? O meu receio, Rafael, é já ter transitado em julgado no judiciário, e aí a Receita Federal se transitou no judiciário... Você tem certeza que existe o processo? Eu tenho certeza. Então aí vai piorar. Porque pagaram R$59 mil, aí vai piorar. Se não tiver o processo, aí eu paro. A doutora Luciene tem o procedimento, a procuração. Aí que vai piorar, pagaram R$59 mil para entrar com a ação. Não. Foi vinculado, nós procuramos verificar isso aqui, entendeu? E aí, Rafael, eu agradeço assim a sua colocação e por isso que estou aqui. Também não sou perfeito, sou passível de erro, eu acho que é importante. E não estou aqui para incriminar prefeito A, B, eu sou a gente, né? Agora, amanhã, nós vamos, a Dilcélio já está incumbida nesse sentido de fazer um levantamento. Tomara, eu repito para terminar as minhas palavras aqui, tomara que ainda esteja sub judice, porque eu acho que alivia isso aqui, e a gente vai procrastinando, aí a resposta que nós vamos dar para ele, peraí, está na esfera judicial, como é que vocês estão emitindo boleta? Aí é menos mal, entendeu? Aí é menos mal. Agora, de qualquer maneira, eu achei que foi sim temerário entrar com ação dessa forma, né? Eu acho que a gente... Mas enfim, aí não é problema aqui... Eu agradeço a Câmara. Vou, senhor presidente, amanhã já tendo uma resposta. Nós estamos viajando para Belo Horizonte amanhã, mas eu vou deixar já com a doutora Dilciene essa incumbência, de repente até entrar em contato com a Nunes Amaral, que foi a empresa que é a responsável. Não, mas a gente entrar, doutora Dilciene, entrar para saber informar, para a gente informar se o processo está em tramitação, se não está, para a gente ter fundamento, porque o tempo urge, entendeu? Então essa é a nossa preocupação.
Dona Sônia.
Senhor prefeito, eu gostaria de agradecer as palavras dirigidas à minha pessoa, mas eu não posso deixar de também dizer o que sei com relação a este fato. Doutora Dilciene, presente. Liliane, não. Naquele tempo, naquela época, que eu não sei o dia, uma senhora, moradora do Alto das Brisas, lhe procurou, primeiro a Liliane, depois a senhora, pedindo a iluminação pública naquele local. Ela não teve respaldo. Ela mesmo, como ela é advogada, foi procurar os direitos e foi informada de que o município não estava pagando as taxas de iluminação pública. Você, senhora, sabe disso. Logo depois, esta casa tem esses documentos, porque eu entrei com um requerimento, com o requerimento da senhora moradora lá no Alto das Brisas, pedindo a iluminação. Logo depois, algum tempo depois, começaram a pagar alguma coisa e colocaram os postes lá. Vou verificar... Peraí, dá licença. Agora é minha vez. Agora eu não posso falar. Por que não? Eu quero dizer que está registrado nessa casa este requerimento e essa documentação. Peço às secretárias que verifiquem, por favor.
Vereador Kikin.
Senhor presidente, ouvindo o relato do Rafael e do doutor Magela aqui, os dois doutores, eu vejo que essa dívida começou com 150 mil, pagaria com 60, já está em 600. Não, essa é a outra. Essa é a outra. Então, acho que deveria de abrir a comissão. Eu confundi aqui. A outra, aquela outra de 150. Então, senhor presidente, eu gostaria que no final da reunião o senhor convocasse aí e abrir a comissão para investigar isso aí. Porque os cofres públicos estão sendo onerados. Tem que abrir a comissão.
Senhor presidente.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, demais edis, todos que nos honram. Depois de ouvirmos as falas do nosso excelentíssimo prefeito, no qual foi muito oportuno, eu acho, sim, que foi de grande valia trazer isso aqui ao plenário, porque são duas causas distintas. Uma que envolve o Abits, não é? Naquela que nós fizemos reuniões aqui e achamos melhor parcelarmos a dívida, não é? Agora, foi surpresa para mim também aparecer essa aqui agora de 635 mil reais. Hein? 33, né? Então, o que acontece? Se nós somarmos essas dívidas, estão rodando no valor de 785 mil reais para nós dividirmos isso aí e parcelarmos. Isso aí está saindo dos cofres públicos e está saindo do povo. É o povo que está sendo prejudicado nisso aí. Não estou falando de gestores passados e nem da gestão agora. Só que é que nós temos que resolver. O abacaxi está na nossa mão. Entendendo? Então, quem sai prejudicado nisso tudo aí é o município e o povo. Eu acho, sou de acordo, é um problema muito técnico, sim, difícil de ser apurado, não é? Mas eu acho que tem que abrir uma sindicância sobre isso aí para apurar isso. Alguém tem que se responsabilizar. Mesmo a empresa Nunes Amaral, com recebimento de 59 mil reais, e deixar isso aí desse jeito. Recebeu, né?
Para prestar o serviço.
Justamente.
Ó. Houve o procedimento
licitatório
através de carta convite, e ela recebeu para entrar com essa ação, que eu não sei se ela terminou também, é o caso que a gente está conversando ali.
Então, senhor presidente, eu acredito que tem que ser aberta uma sindicância, uma CPI para apurar isso, viu? Isso não pode ficar assim, não. Tudo passar em brancas nuvens, não. Aqui nós temos que trabalhar com transparência. Doa quem doer. Não é? Dinheiro público tem que ser tratado com serenidade e transparência. Muito obrigado.
Posso, senhor presidente?
Vereador Louro.
Obrigado, senhor presidente. Prefeito, só uma pergunta. Esses 59 mil que você cita aí da Nunes e Amaral, ele já foi pago? Eles receberam esse dinheiro? Demora um pouquinho.
Eu tenho quase certeza que foi pago, porque esse procedimento, ele é antigo. Você sabe o ano de UCN dessa licitação? Foi 2012. Pois é. Eu acredito que... Né?
Essa verificação seria importante para a gente,
ela, a doutora Dicene tem o procedimento licitatório.
Essa verificação seria importante para nós.
Você não estava com ele hoje lá para olhar da Nunes Amaral? Na licitação. Eu acredito que sim, vereador Louro, que tenha... Né? E o que me assustou,
sim,
porque o procedimento que eu acho que deveria ser correto e a cautela que deve... Aquilo, gente, não estou falando que é dolo, que é má fé. A cautela que eu acho, que às vezes pode até passar despercebido, mas seria nesse sentido, seria um contrato em que a Nunes Amaral, se lograsse êxito com a ação,
sim.
ser pago pelo serviço, né? E eu não sei, não li o contrato, mas está sujeito também, além dos 59 mil, tem uma cláusula que se o município lograsse êxito, ela recebesse um percentual ainda em cima desse êxito. Não sei se tem, mas a gente tem que verificar e amanhã a gente pode encaminhar para Vossa Excelência.
Tá, ok, obrigado. Só quero fazer umas considerações, senhor presidente. Para que as pessoas, né, aproveitar que a casa está cheia, tome conhecimento das coisas. Em 2013 eu discuti aqui algumas multas que o município tomou no valor de R$57 mil. Chegou a ser aberta uma comissão aqui e foi arquivada, porque a Receita Federal se negava a prestar esclarecimentos. O valor era R$57 mil. Aí teve agora, e a gente pediu aí, aproveitando que o senhor citou, e a gente falou aqui, tanto eu quanto o Rafael, falamos muito disso, acho que até um ofício aqui da Câmara, quando a gente aprovou o parcelamento desses R$140 mil aí, que o município está pagando de outros problemas de multa relativa à administração anterior e um ano da sua administração, nós pedimos aqui, o ofício de rosto foi encaminhado lá para baixo, solicitando que fosse aberto ou pela controladoria ou pela procuradoria um procedimento administrativo para investigar. O Nilo aqui, a gente estava conversando a respeito, eu até entendo que a gente pode abrir uma comissão para investigar isso, até entendo, mas sem uma assessoria técnica capacitada na área, é muito difícil para a gente, né, chegar. Se até hoje a Receita está no meio dessa discussão aí, quem somos nós aqui, qualquer um de nós, para dizer se o procedimento é correto ou não, se é devido ou não, etc. Né? Agora, eu acho que o mais importante disso tudo, que tem que ficar claro para todo mundo, é o seguinte: foram 57 mil, depois mais 140 mil, e podem ser agora, só de multa, mais 165 mil. Seriam R$362 mil de multas pagas por problemas administrativos. Quem está pagando são vocês. Vocês é que pagam. É o que a gente fala aqui, falo muito desde o início do primeiro mandato meu, está errado. O cidadão não pode pagar por esse tipo de erro. Tem que se descobrir o responsável tem que pagar pelo erro. Não podemos ser nós. E o problema é que os erros estão se acumulando. Eu sei que tem outras multas aí também, antigas, e o senhor deve ter conhecimento disso, da área ambiental. Está travando algumas situações no município aí, existem multas para pagar também. Existiu o problema da rede ferroviária, para quem não sabe, o município hoje deve mais de R$2 milhões para o governo federal, desse terreno da rede que está aqui. Eram 5 débitos no total, a administração do Dr. Magela conseguiu resolver 4 deles, 4, mas o maior, que é de hoje, deve estar girando em torno de R$2,5 milhões se bobear, não foi resolvido, porque depende de um parcelamento do município que está isso. Então, as pessoas às vezes perguntam, e é bom que está cheio aqui para a gente esclarecer: ah, por que que parou a obra lá do posto de saúde? Porque, de repente, o município foi negativado no CADIN. Aí você tem... no CADIN está direto. CAGEC, tem várias questões de conveniente. CIAF, aí notifica por causa daquilo. Bota o nome do município lá. Aí fica aquela tramitação, indo lá, indo a Belo Horizonte, tentando resolver, tentando tirar o nome do município daquilo para poder retomar as obras. Hoje, a gente tem umas 3-4 obras paralisadas aí por isso.
Aliás, vereador Lourdes.
E isso é o conhecimento administrativo que todos precisam ter. Isso são problemas antigos que estão aí colocados no município que não se resolve. Não se resolve porque o município não tem dinheiro suficiente. Aí, a questão que vocês vieram discutir aqui é interessante. E outra coisa, desculpe, senhor prefeito, para que fique claro, tem muito mais coisa além disso, que eu já discuto aqui há muito tempo, e as pessoas, nós, cidadãos, não nos mobilizamos para tomar uma posição com relação a isso. Exemplo, vou dar um exemplo básico para os senhores. O último recadastramento imobiliário que essa cidade teve foi em 2001, na época do governo Barreto ainda. De lá para cá, nenhuma gestão, nenhuma, nos últimos, vamos fazer 16 agora com a gestão do prefeito Magela, nenhuma gestão fez absolutamente nada para melhorar a sua arrecadação própria. O município vem ficando cada vez mais dependente de FPM. Como estamos no meio de uma crise e o FPM afundou, meio mundo foi para o espaço. A crise hoje atingiu do município do jeito que atingiu, porque o município não tem arrecadação própria. Vou dar um exemplozinho para os senhores do que acontece, só um exemplo. Secretaria de Saúde trocou de endereço, não trocou? Vocês sabem que ela trocou de endereço, saiu daqui e foi para lá, porque a Câmara pediu aquele prédio, já tem mais de um ano que a Câmara está com prédio também e não mudou, mas isso é outra questão. Foi para lá pagando aluguel. A academia que estava lá mudou de endereço. Quando foram solicitar a academia para mudar o endereço dela aqui no cadastro, ela não podia. Porque o prédio onde ela está, que são 4 lojas e 2 apartamentos, conta como 2 terrenos, 2 lotes vagos.
E aquele prédio está lá tem mais de 10 anos. Ou seja, o proprietário daquele imóvel, ele não paga IPTU. Não paga. E paga sobre dois terrenos vazios, mas temos lá 4 lojas e 12 apartamentos. Esse é um exemplo que eu estou citando porque a prefeitura descobriu isso por acaso. Porque a academia foi justamente para lá e precisava do endereço, foram atrás do cara e descobriu. Então, gente, o que eu quero dizer com isso tudo? É dizer que as pessoas se vendem como ótimos gestores, tal, né? Foi, quer voltar, mas não é tão bom assim, não. Os problemas estão aí colocados porque não houve uma ação efetiva de tirar o município dessa dependência de FPM. E esse problema hoje, o próximo gestor vai ter que encarar. Vai ter que encarar. Porque se não encarar, a tendência é só piorar. Não é melhorar, definitivamente. A gente vem vendo, vivenciando esse problema ano a ano. Ano a ano a gente vem vivenciando isso aqui. E ano a ano a gente vem falando sobre isso aqui. Só que não depende da gente, infelizmente. O máximo que a gente pode fazer aqui é nas discussões do orçamento, aí faço aqui um louvor até à ação do vereador Rafael, também da Comissão de Finanças, quando propôs, e todos os anos, desde que eu estou aqui como vereador, junto com o vereador Rafael, a gente faz aqui audiências públicas para discutir orçamento, isso é falado, para discutir LDO, isso é falado. Só que quando faz as audiências públicas, quem está aqui é a Marta, o Paulinho, o João, mais meia dúzia de gato pingado. E isso é falado. Falado, repetido. Precisa agir, precisa fazer, a gente cobra, faz requerimento. Hoje a situação do município é horrível, horrível. E vai piorar por causa desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa de má administração. Isso aqui é má administração de recurso público, de administração pública. Não tem outra explicação. Para mim, tá? Respeito a opinião dos outros, obviamente, e das questões. Alguém errou para isso aqui acontecer. Alguém errou. E eu acho que realmente, né, se a gente tivesse essa capacidade, se todo mundo quisesse, se o presidente autorizasse, a que a gente contratasse, a gente vai ter que contratar uma assessoria técnica capacitada, a gente poderia realmente tentar chegar no responsável. Mas, por causa de... tá correto. Mas tem outros problemas, Rafael. Tem o 57, tem o 140, tem um monte. Só que, como eu vou apresentar um requerimento aqui hoje, pedindo para encaminhar alguns documentos para a Procuradoria de crime de crime praticado por agente público, eu acho que lá também pode ser o caminho. Que essa promotoria especializada nesse tipo de coisa, ela pode ter essa assessoria sem demandar que o município pague também por uma assessoria técnica para chegar no responsável. Só isso, presidente, te agradeço.
Mais algum vereador?
Estou terminando, senhor presidente, mas eu concordo quando o vereador Louro estava falando, o vereador Geraldinho e Rafael, o que me trouxe aqui é essa preocupação, mas eu acho... é que a gente tem que ter equilíbrio nas decisões também, e se ainda não houve esse trânsito em julgado, realmente a gente também não pode, justamente. Então a gente tem que apurar, nós vamos apurar e comunicar com o senhor para passar para esta casa, se ainda estiver sub judice, é menos complicado, porque a gente fica ainda até numa expectativa de ter uma ação favorável. Eu confesso que não tinha esse conhecimento que o vereador Rafael tem, que ele é especialista nessa área, deles notificarem mesmo antes do trânsito em julgado. Isso é uma luzinha que, quem sabe, eles notificarem e não transitou em julgado. Aí é uma expectativa. E finalizando, amanhã, seu vereador, estou indo a Belo Horizonte para levar prestação de convênio do CIAF, porque está sem a certidão. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor prefeito, a gente vai aguardar então essas informações... e vamos ver a possibilidade de abrir a CPI também para poder apurar.
Eu acho que tem que ser, né?
Tudo dentro das possibilidades, né? Sim. Muito obrigado, então.
Eu que agradeço. E eu tenho que me ausentar, mas eu agradeço aí a participação.
Escreveu-se aqui também o senhor Emerson Agrelli.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia aqui presente. Vou aproveitar o gancho da conversa anterior do prefeito. dificuldade do município em ter recursos e a dificuldade de gerada pela essa crise, igual o vereador Louro falou, que o fundo de participação diminui a cada período. E então a gente vou ler o que a gente tem escrito aqui. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Caros vereadores e vereadoras, plateia aqui presente, vimos aqui essa noite para uma conversa franca e que no nosso entendimento é de grande valia para a nossa sociedade. O assunto que gostaria de tratar aqui é a redução dos subsídios de vossas senhorias, bem como dos cargos de prefeito, vice-prefeito, para a próxima legislatura e a manutenção do valor do subsídio do secretariado. Ideia esta lançada nas redes sociais pelo nosso amigo Adriano Barnieri e que teve excelente repercussão. Todos sabem que nosso país passa por momentos difíceis. O nosso município não é diferente. Recessão econômica, desemprego só crescendo, inflação galopando, crise de credibilidade nas instituições públicas, governo provisório e falta de dinheiro para os municípios. Diante disso, estamos aqui empenhados em lutar pela melhoria da nossa cidade. Aqui não há lado político, aqui não há partidarismo. O que há nesta nossa ação é simplesmente o querer o que há de melhor para a nossa cidade. Temos muitos problemas a serem enfrentados e pensamos que esta redução seja uma das maneiras de amenizarmos isso, além do caráter moralizatório da medida. Agindo assim, a face política do agente público ocupante dos cargos citados torna-se transparente, coesa e condizente com a postura apregoada pela cidadania plena, pela honorabilidade, pela ética, pelo respeito ao interesse público e ao desenvolvimento local. Além disso, todos sabem que as funções de vereança não impedem que o cidadão tenha outras atividades remuneradas não conflitantes com o mandato. E o princípio da economicidade nos leva a acreditar que não há motivo algum para que os vereadores, prefeito, vice-prefeito, recebam uma remuneração tão alta e absurdamente desproporcional em um município onde considerável parte da população vive com tão pouco. Portanto, o subsídio conferido aos agentes políticos citados deve ser uma verdadeira ajuda de custo em relação às despesas que possuem em razão da função, como deslocamento até o local de trabalho ou outros pequenos gastos inerentes ao mandato. Assim, se tal redução for aprovada, a lei trará uma considerável economia anual aos cofres do município. Com esta quantia, o município poderá focar em políticas públicas essenciais à comunidade. A tempo, nossa proposta seria a seguinte: o prefeito, que hoje recebe um subsídio de R$ 13.955,89, passaria na próxima legislatura a receber R$ 10.000. Que não é pouco. E que não é pouco. Vamos. Esse é o de janeiro. Eu olhei no site da. Não, aí eu tô falando que a fonte é o balancete de janeiro. O vice-prefeito hoje, a vice-prefeita hoje, né? Recebe R$ 4.652,89. A nossa proposta é que passaria para R$ 3.500. Os secretários hoje, em cada pasta, aí eu faço um adendo que é a obrigatoriedade de todos os subsídios dos secretários serem iguais. Reforço aqui que eu acho injusto. Eu acho que as pastas de saúde, principalmente, deveriam receber mais. Educação, sim. Sim. Deveriam receber mais. Os secretários hoje recebem R$ 3.338,01. A nossa proposta é que seja mantido esse valor. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. E o dos vereadores, que hoje recebe R$ 3.337,99, a gente equiparasse esse salário ao piso salarial dos professores de educação básica, que em 2016 é de R$ 2.135. Justificamos o pedido de manutenção do salário do secretariado pela dedicação exclusiva que é dada e pela responsabilidade empregada em algumas pastas, como a gente já falou. Um salário muito baixo excluiria a gama de possibilidades de pessoal habilitado para os cargos. Peço que notem uma coisa, que nossa proposta não é absurda e que essa medida geraria uma economia mensal em torno de R$ 15.935,00, ou em torno de R$ 191.228,28 em um ano, ou ainda em torno de R$ 764.913,12 em quatro anos. Reconheçam, é muito dinheiro para a nossa cidade. Muito dinheiro. Solicitamos também que o dinheiro economizado, a gente não quer que o dinheiro sobre. A gente quer que ele seja investido em algum lugar. É difícil de sobrar, mas, né? A gente pede que esse dinheiro seja investido nas áreas da saúde, mas para o incremento da farmácia básica. A gente tem notícia que sempre falta medicamento. E na educação, para incremento do salário do professor municipal. Bom, finalizo minha fala com um pedido. Solicito aos caríssimos edis que concordem com nossa, que concordam com a nossa proposta, que apoiam suas assinaturas neste documento, para que possamos mostrar à sociedade que, de fato, quem, de fato, pensa na comunidade e está aqui em prol do bem comum. Deixo claro que este documento não tem validade jurídica alguma, pois sabemos que o projeto deve ser de iniciativa da mesa diretora. E não podendo ser apresentado um projeto de iniciativa popular, sob pena de incorrer em constitucionalidade. E deve ser aprovado até o final do mês, que eu acho que é o prazo, se eu não me engano.
Cinco.
Né? Cinco, né? Bom, mas assiná-lo mostra coragem de ficar ao lado da população nesse pedido. Agradeço a oportunidade. Boa noite.
Dando sequência, entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Ordinária número 22/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 5.000 e dá outras providências. Visa abrir crédito adicional para a elaboração de projeto de estradas vicinais. A alça viária para o acesso ao polo empresarial do município. Requerimentos. Vereador Aloísio Louro, com os requerimentos de número 53.
Mais uma vez, boa noite, presidente. É um pedido de providência. Solicito ao presidente da Câmara Municipal de Bicas que, ouvido o plenário, encaminhe a Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes públicos políticos municipais, PECRIM, bem como ao Tribunal de Contas da União, cópia dos relatórios que resumem o cancelamento de créditos tributários municipais entre os anos de 2005 e 2014, inclusive, para análise técnica e posterior pronunciamento do órgão, especificamente ao que se refere aos cancelamentos por motivo de prescrição, devido à inércia do poder público em realizar as devidas cobranças judiciais dos mesmos. Justificativa. Considerando o que diz o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, no seu inciso 8º de seu artigo 4º, cito, abre aspas, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Fecha aspas. Considerando também o que diz a Lei Federal 8.429/92, que no inciso 2º de seu artigo 11, cito, abre aspas, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, fecha aspas. E considerando ainda o que diz o inciso 3 do artigo 12 do mesmo diploma legal, cito, abre aspas, artigo 12, independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 3. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos, fecha aspas. Procedemos a uma análise primária dos dados a nós encaminhados pela Secretaria Municipal de Fazenda, onde pudemos notar um elevadíssimo número de cancelamentos de créditos tributários por prescrição. À primeira vista, nos parece claríssimo, além das infrações aos dispostos acima relatados, também o ato de improbidade administrativa por renúncia de receita praticada pelos gestores. Dessa forma, solicitamos o encaminhamento dos documentos aqui anexados à PECRIM, solicitando àquela procuradoria uma análise técnica sobre o que aqui está exposto, sendo que me cabe justificar a sala das sessões em 20 de junho de 2016, a Luiz Borges, vereador do proponente, só esse requerimento, senhor presidente. E os documentos estão aqui, não anexados, mas
vereador,
digamos apensados.
Vereador Quiquinho, requerimento número 45.
Solicito, senhor presidente, através da secretaria competente, a providência dos reparos da iluminação na praça, ela escreveu errado aqui, quadra, é praça, Quintino Bocaiúva, pois a mesma se encontra às escuras há mais de 3 semanas, é um descaso do executivo junto com os transeuntes daquela localização. Solicito ainda outro, senhor presidente, do executivo através da secretaria competente, a capina na rua José Pinto Soares. A solicitação se faz a pedido dos moradores, pois os matos se encontram na altura da cintura, por ser uma rua próxima ao centro, para quem não sabe, ali no Bolão Cabeleireiro, o mato se encontra da altura da cintura de uma pessoa, aparecendo até bichos peçonhentos. Só isso, senhor presidente.
Vereadora Maria Elizabeth, requerimento número 37 e 38.
Aqui, senhor presidente, 2 requerimentos, número 37, solicitando do executivo que, através da secretaria competente, providencie cópias do processo licitatório das cestas básicas distribuídas no ano de 2013, 14, 15 e 16. Justificativa, se faz a pedido dessa vereadora para conhecimento. Sala das sessões, 20 de junho de 2016, Maria Elizabeth Conversa, vereadora proponente. Requerimento número 38, de 2016, também solicitando ao executivo que, através da secretaria competente, informe qual o valor que o município repassou com retos a pagar no ano de 2015. Justificativa também se faz a pedido dessa vereadora para conhecimento. Sala das sessões, 20 de junho de 2016, Maria Elizabeth Conversa, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Vereador Nilo, os requerimentos número 14 e 15.
Senhor presidente, boa noite a todos os dias. Excelentíssimo senhor Júlio César Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguindo discriminada. Solicito ao processo executivo municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, que providencie a construção de um redutor de velocidade na entrada do povoado de São Manuel. Justificativa. É de bom e prudente ouvir. Vem este esquibre informar que, pese nos anseios do povo, tal como encontra cristalino na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar, ainda que fragmentada, são direitos sociais e saúde e segurança. O pedido em tela reside nos anseios dos moradores daquele povoado, que presenciam motoristas que entram e saem com seus veículos em altas velocidades para entrar ou sair da BR-267, com grandes possibilidades de acidentes. Sabendo que este redutor de velocidade é necessário, solicito ao Executivo a realização desta pequena obra, que será de grande benefício para os moradores daquela comunidade. Diante do exposto, na certeza da aprovação dos nobres edis, espero pela aprovação deste requerimento em 20 de junho de 2016. Nilo César Gonzi, vereador proponente. Eu tenho um outro requerimento também aqui. Solicito ao processo executivo municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da Secretaria de Obras, que providencie a capina, varreduras e poda do campo de futebol da comunidade São Manuel. Justificativa. Passando pelo povoado de São Manuel e em conversa com os moradores que reclamaram a falta de uma pessoa para efetuar a capina, a limpeza das ruas daquela comunidade, onde pude observar o descaso até com o campo de futebol. Sugiro ainda ao excelentíssimo prefeito municipal a construção de uma praça de lazer com uma academia popular para os moradores daquela comunidade, como de Santa Helena. Faço essa solicitação, pois tratar de um assunto de relevante interesse e necessidade da população. Para que se faz joerado, requer este subscritor que seja acolhido pelos nobres edis desta Casa Legislativa este requerimento. Em 20 de junho de 2016, Nilo César Gonzi, vereador proponente. Só isso. Muito obrigado.
Vereador Rafael, requerimentos número 55 e 56 e projeto de lei número 23 de 2016.
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 55, onde solicito informações da Secretaria Municipal de Educação a respeito das obras de cobertura do pátio do Colégio Reto Júnior, como a necessidade ou urgência de iniciar antes do período de férias, prazo de duração e reposição das aulas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de pais de alunos e deixa o vereador para conhecimento. Requerimento de número 56, solicito do Executivo, através da Secretaria de Administração, para informar se está cumprindo o prazo de resposta ao pedido de informação do cidadão. Justificativo, prazo de resposta ao pedido de informação do cidadão, referente à lei de acesso à informação, é de 20 dias de prazo, podendo ser prorrogado por mais 10. Mediante devida comunicação ao requerente da informação, conhecida como LAI, a Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, define as regras gerais sobre os mecanismos, prazos e procedimentos que devem ser observados para a entrega de informações aos cidadãos. Cada município deve promover a adequação da LAI à realidade local, estudando se a melhor forma para sua regulamentação será na forma de lei ou decreto, que possuem rito de aprovação, força normativa e abrangência diferenciados. A regulamentação da lei da forma de lei vinculará toda a administração municipal para seu atendimento, abrangendo os poderes executivo e legislativo. Permite também que novos elementos sejam instituídos, além dos já exigidos na lei geral. O rito de aprovação na forma da lei municipal, contudo, deverá ser submetido a um processo legislativo, cabendo à Câmara Municipal discutir e aprovar seu conteúdo, que será sancionado pelo prefeito. Caso a opção pela regulamentação da LAI seja na forma de decreto municipal, o mesmo pode ser elaborado e assinado pelo próprio prefeito. Duas diferenças decorrem desta opção. A LAI só poderá detalhar os procedimentos previstos na lei geral. Além disso, a sua exigência será restrita ao Poder Executivo Municipal. A lei geral dispõe que a informação só poderá ser considerada sigilosa se colocar em risco a segurança da sociedade ou do município, nas hipóteses relacionadas na lei geral. A regulamentação local, seja na forma de lei municipal ou no decreto municipal, não pode acrescentar outros tipos de informação que possam ser objeto de sigilo e classificação. Diferenças entre a LAI e a Lei de Transparência. Embora se complementem, é importante saber que a LAI e a Lei da Transparência, Lei Complementar 131 de 2009, são distintas. Enquanto a primeira privilegia o pedido do cidadão, a segunda determina a divulgação ativa por parte dos municípios sobre a execução das suas despesas. O Ministério Público Federal vem divulgando um ranking nacional dos portais de transparência, visando obter um diagnóstico que resultará na aplicação de medidas judiciais e extrajudiciais aos municípios que não observem tanto as exigências da LAI como a Lei de Transparência. Infelizmente, o município de Bicas ocupa hoje a posição 529º lugar no estado de Minas Gerais por não cumprir vários requisitos. essa situação deve ser revista e aprimorada. Aí eu trago aqui em anexo o ranking, onde aparece o município de Bicas, infelizmente, nessa colocação, entre 853 municípios avaliados, né? Então, aqui mostra, a gente está sempre cobrando a questão da transparência. E finalizando, senhor presidente, o projeto de lei de número 23 dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações da outras providências. Artigo 1º, ficam proibidas de participar de licitações, celebrar contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações as empresas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de malversação de recursos públicos. Artigo 2º, o sócio ou proprietário de empresa condenada somente poderá participar novamente de licitações ou celebrar contrato com a administração pública municipal mediante a apresentação de comprovante de certidão negativa civil e criminal. Artigo 3º, outras disposições necessárias ao cumprimento desta norma serão definidas em regulamentação específica. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na justificativa, existem precedentes e entendimento favorável do judiciário sobre a possibilidade do vereador legislar sobre matéria relativa a contratos e licitações. Sendo assim, este projeto é constitucional. Segundo o teor da decisão do TJ de Santa Catarina sobre a ADIM 2014-04-3556-7, o desembargador relator, acompanhado de forma unânime pelos demais integrantes do órgão especial, os vereadores têm competência para legislar sobre licitações e contratos. O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeitura contra a Lei Municipal 3.714/2014, de autoria de vereador do município de Brusque, Santa Catarina, que trata de normas sobre a realização de licitação e contratação. Com esse embasamento, apresento este projeto de lei que acompanha o momento de aprimoramento dos mecanismos de controle e repressão da má conduta de empresas que se aproveitam das brechas da lei para participar de contratos e licitações, embora tenham cometido crimes em condutas inconciliáveis com o que se espera de quem deseja participar do processo de gestão pública, oferecendo serviços ou materiais. Este projeto acompanha outras de semelhante teor, inclusive no Congresso Nacional, todas em tramitação. Entendo que o município de Bicas deve seguir essa importante modernização legislativa através do maior rigor no tratamento dessas empresas, haja vista as brechas da legislação de licitações. Com certeza, este projeto irá contribuir para aprimorar os mecanismos de seleção dos participantes de certames licitatórios, beneficiando inclusive a administração pública, que poderá ter maior certeza de que seus contratados não têm má índole nem histórico de crimes, beneficiando, por outro lado, os que têm o justo merecimento de participarem indiretamente da gestão pública como fornecedores ou prestadores de serviços. Sala das sessões, em 20 de junho de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, com requerimento número 33 e 34.
Senhor presidente, apresento requerimento de número 33/2016, pedido de informação. Solicito do prefeito municipal que encaminhe a esta casa cópia da documentação atual do veículo do Conselho Tutelar, cópia do termo de doação do veículo e informações sobre o estado de conservação do mesmo e se ele está sendo utilizado. Justificativa. Este pedido se faz mediante denúncia recebida de que não foram cumpridas obrigações da Prefeitura firmadas no termo de doação do veículo, em especial quanto aos prazos para transferência do veículo. Em 20 de junho de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 34/2016, pedido de informações. Solicito do prefeito municipal explicação sobre quais as providências tomadas para atendimento ao pedido de extensão de iluminação pública feito através do requerimento número 1/2016 de minha autoria. Justificativa. Este pedido se faz em atendimento à reclamação do senhor Wellington Lopes Moreira, o netinho do HV, que relata que até o momento a obra não foi realizada. Em 20 de junho de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava procurando aqui e não vi o Adriano no recinto. Ele está aí? Não está? Tá. É? Não? Ô, Peralta, beleza? Desculpa te chamar assim, mas pela intimidade. Eu queria parabenizar o Adriano, né, pela iniciativa dele. Eu não sei se os senhores todos aqui sabem que ele criou um grupo dentro do Facebook, a rede social, e a força da rede social foi demonstrada aqui hoje, com a presença de muita gente aqui na casa. Então esses parabéns fica a ele e a todos os participantes do grupo. Achei muito interessante e acho que ali ainda está se tentando fazer uma discussão mais voltada para a questão da cidade mesmo, né? Não está se tratando muito de questões políticas e de política partidária principalmente. Bom, dito isso, senhor presidente, eu quero aproveitar a presença dessas pessoas, que eu sei que eles acompanham esses embates nas redes sociais, e dizer para os senhores que no embate na semana passada ou retrasada, não sei, que muitos aqui devem ter visto, o senhor Fábio, que está ali sentado, eu quero falar isso porque ele está aqui, exatamente, se ele não tivesse eu nem falaria, ele afirmou num debate lá comigo que existia um documento aqui na Câmara, um laudo, um orçamento, para consertar a creche ficaria em R$59 mil. Eu desafiei ele a apresentar o documento não apareceu ainda, nem vai aparecer, porque esse documento não existe. Esse documento não existe. E disse a ele lá o seguinte, tá bem que você já está falando. Eu falei assim, olha, eu aposto que isso não partiu de você, não foi você que inventou isso. Alguém mentiu para você e você está arrependido da mentira. Não, lá ele retrucou dizendo que não, que essa mentira não existia, que ele não é. Mas na verdade foi isso que aconteceu. Alguém mentiu para ele e ele retrucou, reproduziu a mentira lá. E eu faço questão de dizer aos seus senhores aqui, porque os senhores, né, acompanham esses embates lá, que o que eu disse é a verdade. Esse documento não existe. Não existe, o Nilo está aqui, ó, falando comigo, foi membro da comissão junto comigo, assim como a vereadora Beth mesmo. Esse documento não existe. A Beth, inclusive, era a relatora da comissão da creche. Esse documento não existe. Não existe. Inclusive, eu já procurei saber, aí não no seu caso, Fábio, depois eu acho até que você deve, né, dizer quem foi que te falou isso, porque você levantar falso testemunho de existência de um documento público é crime, inclusive. Inclusive. Entendeu? Não vou processar não, gente. Não é isso. Eu só estou dizendo que é. Não estou te ameaçando não, Fábio. Já falei que isso não se refere a você. Eu quero que você diga o seguinte. E não vai ser aqui e nem vou entrar em... E nem vou entrar em bate-boca contigo, porque aqui não é lugar para isso.
Fábio, por favor.
O rapaz mentiu. E eu espero que amanhã ele volte nesse post, diga lá que ele mentiu e diga quem falou essa mentira para ele, para agir com hombridade. Para agir com hombridade, entendem? Eu acho que isso é importante. Ter hombridade, reconhecer o erro. Falei, eu errei. Falei uma bobagem que falaram na minha orelha como se fosse verdade e não é. E expor lá para as pessoas. Acho que não tem problema nenhum com relação a isso. Nenhum. Mas eu acho que por questão de hombridade deveria ser feito. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereadora Sônia.
Eu não poderia deixar de agradecer a presença de espíritos de todos vocês aqui hoje nessa casa legislativa, dizer ao senhor Anderson, Emerson, eu troco o nome dos irmãos, Emerson, que usou a tribuna, dizer aos jovens, adultos, a todos vocês que estão aqui hoje fazendo as suas reivindicações. Isto muito me orgulha em recebê-los aqui. Esta casa esteve sempre de braços abertos e estará sempre. Mas gostaria também de dizer uma coisa a vocês, que esta casa, ela é regida pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, que vocês estão trilhando no caminho certo, eu acredito. Hoje nós estamos, né? Mas amanhã, quem sabe será um de vocês. Ótimo, vão nos representar muito bem. Porém, eu gostaria que essa luta continuasse, não só em prol desses salários dos quais foram falados. Não esqueçam nunca de lutar pelos, ou faço questão de citar, pelo piso salarial dos professores, que os professores efetivos e contratados, que até o momento não foi dado. E eles aguardam. E esta casa aguarda, porque já foi cobrado desde o início do ano. Também não esqueçam de lembrar dos agentes epidemiológicos que merecem serem vistos de uma forma diferenciada pelo trabalho que eles prestam na cidade. Não esqueçam das políticas públicas, porque elas não são atendidas e elas não são eficientes. Nós não temos segurança pública, nós não temos saúde de qualidade, nós não temos assistência social de qualidade, nós não temos proteção adequada ao meio ambiente. Ainda existem pessoas que danificam o meio ambiente. E vocês, jovens que estão aí nesta luta, lutem por outros assuntos, por outros motivos também. Porque nós precisamos de uma câmara melhor, de uma Bicas melhor, mas precisamos também de um país melhor. Porque tudo é um círculo vicioso. E bom que está começando de baixo para cima da nossa sociedade. Vocês estão brilhando. E uma coisa eu quero deixar também para vocês pensarem muito, que a formação profissional para os cargos públicos, ela é essencial. Nós precisamos pensar muito nisso. Essa Câmara, eu tenho certeza, eu falo por mim, falo pelos meus colegas, nós não somos omissos, todos nós lutamos, trabalhamos, nós estamos aqui querendo o bem comum, o bem da nossa sociedade e o bem do povo biquense. Esta é a nossa proposta, são nossas metas e nossos objetivos. E ouvir, sim, é a partir da audição é que nós legislamos. Se nós não ouvirmos os nossos, né, os nossos, vamos dizer, a nossa comunidade, o povo, fica muito difícil para a gente legislar. E saibam vocês que a nossa tarefa, ela não é tão fácil assim, ela também é árdua. Eu agradeço a todos, Desejo a todos uma boa noite, muito sucesso para todos e principalmente para o povo biquense. Obrigada.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu quero usar a palavra. A gente tem que dar até uma satisfação a vocês, né? Apesar de não estar pautado, não vai ser votado hoje, mas o que eu queria falar era o seguinte: o meu posicionamento, deixei claro lá, não foi de forma alguma querer pressionar algum vereador ou fazer alguma propaganda, como julgaram lá na internet. Eu apenas me posicionei porque um amigo me fez o questionamento lá, então eu coloquei meu posicionamento, né? Quero parabenizar a todos que criaram o grupo. Como foi bem dito aqui, eu acho que esse grupo tem que ser ativo, não só em ano de eleição, todos os anos, não só esse debate do salário, né? Nós, como a vereadora Sônia disse aqui, independente de como pensamos, nós estamos aqui, estamos como vereadores, estamos representando a população, né? A comunidade de Bicas, então temos que estar atentos ao que vocês pensam. Temos sempre que estar escutando a manifestação da população, porque de repente eu estou pensando de uma forma em determinado assunto, não especificamente na questão de remuneração, mas eu tenho que estar sempre ouvindo, não só os meus eleitores, mas ouvindo a comunidade no geral. Então essa questão é uma campanha nacional, né, que vem ocorrendo. A gente só fica triste, eu enalteço aqui todo o movimento, todo o debate. A gente fica com vontade, às vezes, de debater com as pessoas ali, mas a gente fica meio com receio, porque algumas pessoas vêm com tom agressivo, vêm com ofensas, e nós não estamos aqui, a gente não está fazendo, nós não estamos cometendo nenhum crime. Pelo contrário, nós somos eleitos pela população, estamos aqui legitimamente representando vocês. Você pode não ter votado em mim, votado nele, votado em outro candidato, mas nós estamos aqui representando a cidade. Então nós temos o mínimo de respeito, como o prefeito merece o respeito. Nós podemos discordar do prefeito, fazer as críticas administrativas, mas saber como colocá-las, como essa questão do salário. Isso, em momento algum, é uma ofensa debater o salário com o vereador. Mas ofender que o vereador não faz nada, que o vereador não apresenta nada, a gente fica chateado porque as pessoas colocam dessa forma sem ao menos ter vindo na Câmara, ver uma reunião dessa, igual vocês estão presenciando hoje, pegar pelo menos no site, deixa eu ver o que cada vereador apresentou, o que está sendo feito na Câmara, né? Cabe aqui uma meia-culpa de todos os vereadores, que a gente poderia fazer mais? Poderíamos. Mas a gente depende também de vocês. O nosso trabalho depende da atuação da comunidade e que isso sirva de exemplo para que não só vocês que estão aqui, mas a sociedade de Bicas comece a se transformar, não só na política, mas em todas as atividades, seja mais participativa. A gente tem esse problema em Bicas, na política, para ajudar alguma entidade, para participar de algum evento. Quem participa aí sabe. Oi?
Só uma parte para aproveitar o gancho do que você falou, aproveitar ainda os que estão, para vocês discutirem lá entre vocês as participações da sociedade nos conselhos municipais. São quase 20. E as reuniões de conselho municipal só acontecem se o prefeito mandar o pessoal que representa o governo ir lá. Porque se eles não forem, nem reunião não tem. Porque não tem quórum. Então é importante que vocês discutam quais são os conselhos, que dias são as reuniões, participem dos conselhos municipais. É importante. Só isso.
Não, eu ia até falar isso, porque o Louro sempre bate nisso, foi secretário, sabe como funcionam os conselhos. A gente já tem uma vivência também, eu estou no segundo mandato, e a gente sabe, existem os conselhos, mas eles não são tão efetivos porque não tem essa participação de ouvir a sociedade. Tem que ter a parcela da sociedade ali, justamente para o conselho poder estar indicando aonde o recurso vai ser aplicado. Um exemplo que a gente fala muito aqui desde o mandato anterior, acho que principalmente que a população tinha que participar, tinha que lotar o plenário da Câmara, fazer movimentos, é o orçamento, gente. Não adianta depois reclamar, a saúde está ruim, está faltando remédio e está sobrando festa, né? É uma coisa, quem que tem que definir isso? São vocês, a população. O vereador, ele pode, de repente, votar contra uma situação que vocês... que é totalmente contrário à manifestação, mas a população não está se manifestando. Vamos comprar uma briga? Vamos fazer um movimento? A gente quer cortar algumas situações para investir na saúde, investir na educação. Como é que o vereador sozinho vai comprar essa briga se ele não está sabendo nem a opinião da maioria, né? A democracia é essa. A gente sabe que qualquer decisão que for tomada, em qualquer assunto, vão sempre existir os descontentes, né? Mas a gente tem que ouvir, tem que ser tomadas decisões com base na maioria. Então o orçamento é para isso. Aqui, concordo com quase tudo que foi colocado na proposta de vocês, depois eu vou debater com vocês. Algumas coisas eu acho até menos, mas assim, mudei de opinião, o vereador Louro questionou lá. Mudei sim, mudei até porque, por muitas falas suas. Me incluo nessas falas, incluo outras situações muito piores, que o senhor sabe o que é, como também fico na dúvida de secretário. Nós temos avaliação de secretários excelentes, que estão aí de manhã, de tarde, à noite, se precisar, recebe mandado judicial, sob risco de ser preso, enquanto outros, muitas vezes, você não encontra na secretaria. Você faz um requerimento, nós fazemos um requerimento, não sabe responder, está em análise, está estudando. Entendeu? Então, assim, fica muito difícil de parâmetro. Como eu sei também, estou passando isso para vocês, de vereadores, né? Então, a gente fica meio na dúvida de o que colocar, porque tem... A gente não pode fazer essa diferenciação. Se pudesse, seria... Era a minha opinião. Do secretário de Saúde e Educação ganhar mais e os outros um determinado patamar. Era um merecimento. Mas, infelizmente, não existe legalidade para isso. A exigência de vocês, quanto eu até coloquei lá também, que no meu entendimento seria voltar dessas economias, esses valores, para as entidades. Coloquei a situação do hospital. Tem uma grande discussão nisso, né? Muitos apoiam, outros já ficam meio temerosos, né? Então é uma coisa que a gente tem que debater. Vai investir no hospital? Qual o valor? Qual o percentual? Isso a gente tem que debater no orçamento para o ano que vem. Se a gente vai ter recurso sobrando... A gente tem que debater isso, porque a questão dos professores. Os professores merecem, como o piso nacional que foi discutido, ele prevê um reajuste até 2018. 2000 para 2018, 2.700 e pouco, 2.800 e pouco. Ainda é pouco, ainda é muito pouco. Ainda mais, e aí, infelizmente ainda acontece outra situação, que o município não está cumprindo o piso. Por quê? Outra situação que merece... merece o debate de vocês, a participação de vocês, a cobrança, não só em cima dos vereadores. Vereadores, vocês devem cobrar os vereadores para a gente estar atuando aqui, mas estar fazendo esses movimentos também, independente no ano que vem quem for eleito, o prefeito, a equipe, né? Muita coisa tem que ser repensada. A gente já discutiu algumas coisas aqui, a gente vem falando. Não é só o salário do vereador, o salário do prefeito, do vice-prefeito, secretário que onera. É o cabide de emprego que onera o município. São muitos cargos de diretores, muitos contratados sem a necessidade de existir. Outros lugares faltam funcionários. O almoxerifado, de repente, está faltando funcionário. A gente está cobrando aqui limpeza. E outros, tem gente batendo cabeça. Então, tem que fazer uma análise. É uma análise, assim, tirar a paixão política. Cada um tem seu lado político, tem um momento de discutir. Mas, independente, passou as eleições, quem estiver aqui no ano que vem, quem estiver do outro lado, representando a sociedade, né, fazendo esse debate, tem que cobrar do próximo prefeito um organograma estritamente necessário para funcionamento, ainda mais diante dessa crise. Aí o que acontece? Professor tem recurso na educação, mas não pode dar aumento. Existe o recurso, vocês colocaram aqui, que seja voltado para os professores. Esse não é o problema, existe. O prefeito foi muito claro, existe o recurso para dar aumento tranquilamente. A questão é o índice. Está comprometido o índice de pagamento de pessoal, né, engloba tudo. Então, acaba segurando os professores, né? Tem que diminuir, o Louro tem umas situações aí que tem que ser estudada, que ele defende, questão de terceirização, tem que ver a legalidade, possibilidade disso. Mas tudo que for para poder desonerar um pouco essa folha, enxugar a folha, essas possibilidades aí, para poder dar os reajustes. Tem funcionários excelentes, sejam concursados ou até mesmo contratados, que demonstram todo ali, toda a vocação, o seu trabalho, todo empenho, né? E merecem realmente uma remuneração digna, mas não pode dar, porque tem outro ali que nem vai no serviço direito. E, né? São várias coisas que a gente precisa dessa participação de vocês. Né? Então, assim, é um puxão de orelha também. Vocês estão dando um puxão de orelha na gente. A participação de vocês em todos os debates, quando as coisas são extremamente relevantes, como orçamento, a gente faz, eu principalmente, o Louro, a gente coloca em Facebook, vai ter alguma audiência pública, alguma reunião importante, algum projeto de lei. A gente quer isso, que vocês estejam aqui, que vocês modifiquem o nosso pensamento, que eu tenha uma opinião, que vocês me convençam do contrário, que afinal de contas eu estou aqui para representar vocês. Então, se eu tenho uma opinião e vocês estão me convencendo do contrário, eu tenho que trabalhar em prol desse, né, desse objetivo. É isso que cada um tem que fazer aqui. Vocês têm que mostrar para a gente, não, vereador, você está errado, né? A gente acha que você está errado por causa disso, disso, disso. Mostrar a força desse pensamento. E fica aqui esse puxão de orelha. Tomara que a sociedade, a maioria aqui de jovens, né, que modifique a sociedade de Bicas, que tenha mais participação, como eu já disse, não só na política, em todos os movimentos sociais, em tudo, né? Nós estamos aqui até dezembro, independente da próxima Câmara, das próximas, tem que haver esse debate sempre. O prefeito, a próxima administração. Outra coisa que eu defendo, a associação de bairros, ninguém cria, ninguém se interessa. E era essencial para demonstrar cada bairro a sua necessidade. Aí é tudo individualizado, as pessoas pensam muito no individual, tudo no eu. Não pensa no coletivo. Ah, o prefeito tem que atender a minha rua. Mas será que a sua rua está mais necessitada que a rua do vizinho, que o outro bairro? Então são essas coisas que a gente tem que parar para pensar. Mas parabenizo vocês novamente e estou de acordo, né, com essa mudança de postura, essa economia, né? Mas que essa economia seja direcionada para algo que realmente necessite, vale a pena, que vai ser aplicado e vai ser bem aproveitado.
Senhor presidente.
Vereador Kikin.
Vamos dirigir a todos vocês, na pessoa do Emes, que usou a tribuna. O Emes, eu não sou nem a favor nem contra, sou a favor da discussão. Vocês ouviram o que o Rafael disse, tudo que ele disse? Não é nem um fio da meada, que vocês têm que ter noção. Não adianta vocês chegarem aqui no final do mandato, os novos colegas aqui, de todos nós, de prefeito, e, vamos, não é por essa parte. Vocês sabem quantos secretários tem? Vocês sabem de onde vier aquela multa que tem quase R$1 milhão que o município está perdendo? Vocês sabem? Qual o motivo da multa? Sabe o que é? Você sabe o que é? Funcionário incompetente. Não, eu tenho certeza. É funcionário incompetente. Você pode ter certeza disso? Sabe por quê? É mal remunerado. É mal remunerado. Hein? Não, eu não estou falando desse caso propício. A maioria desse caso vai ser investigado. Nem o prefeito sabe de onde veio. Não. Mas olha aqui, da primeira multa que teve aqui, a multa era de R$146 mil. Se recorresse e pagasse, teria 60% de desconto. Cairia para 60 e poucos mil reais. Recorreu? Não recorreu. Qual funcionário? Não sei. Mas houve uma falha humana. Sabe por quê? Porque o funcionário mal remunerado, ele não trabalha com a vontade que tem que ser feita. Você sabe quanto ganha um motorista que vai buscar essas crianças roças tudo aí? Você sabe quanto que ganha? Sabe não? Salário mínimo. Então olha só, eu parabenizo vocês. Só que vocês têm que vir toda segunda-feira na reunião, não é só hoje não. Sabe quantos tem aqui que eu nunca vi a cara aqui, que é a primeira vez desde 3 anos, 6 meses? Igual nosso amigo J.E. Perençoso, que é secretário, veio aqui a primeira vez. Você sabe quantos secretários tem no município? 11. Sabe quantos vieram aqui espontaneamente? Nenhum. Quem veio aqui? Secretário espontâneo. Só a Fernanda, né?
A saúde.
Não, foi convocado também. Foi convocada. Espontaneamente,
Aline,
não.
Aline veio.
Vem só ela. Então ela que me desculpe.
peço desculpa a ela. Então não vem, está entendendo? Não vem nem falar o que que faz, por que que ganha, está entendendo? Os professores que não têm aumento, aí chega o final do ano, sabe o que que vai fazer? Vão dar 14º. Ilegal, totalmente, sobra dinheiro na educação, vamos dar o 14º. Sabe o que é o 14º? Totalmente ilegal. Aí pega lá um funcionário, você não faltou, mas você faltou um dia, porque sua mãe passou mal, você não tem direito. Estou para aquele lá. Então funciona dessa forma. Então eu vou bater palma para vocês, mas vocês têm que vir mais vezes. Vocês têm que vir e tomar ciência, como é que funciona. Vocês viram hoje o pepino que o prefeito jogou na nossa mão? Ah, vocês resolvem aí, eu vou pagar, não vou pagar. Ele vai pagar, mas quer que a gente responda junto com ele. Está entendendo? É problema dele. Mas a gente vai sobrar para a gente. Está entendendo? Então, vou parabenizar vocês novamente, mas vocês têm que vir mais vezes. Vocês têm que discutir. Não é só ficar na internet, não. Tem que vir aqui. Não é ficar lá falando, não. Tem que saber, ó, por causa de quê? O que é que houve? Por que que não abriu comissão? Que abre comissão e o Loura aí, uma CPI? Não vão abrir, não. Vão ver. E tudo isso. Então, vocês têm que participar mais. Infelizmente, a gente faz uma audiência pública para votar o orçamento, que é a coisa mais importante que tem hoje aqui, que você pode direcionar um dinheiro. Para vocês terem ideia, aquela morada do caminho da Saracura, o asilo, vou falar do asilo para vocês. O asilo estava no orçamento é R$ 1.200 por ano. Por ano, R$ 1.000 por ano. O que é que o asilo vai fazer com R$ 1.000 por ano?
Nada.
Faz nada. E o carnaval, exposição, é quase R$500.000. Gasta 250 e gasta mais tanto, faz aditivo. Está entendendo? Então são coisas que vocês têm que vir aqui debater com a gente. Essa proposta de vocês, belíssima, mas vamos fazer uma audiência pública. Sabe quantas audiências públicas foi feita nessa casa? Várias. Sabe quantas pessoas vêm? Nem um terço disso aí, gente. Não vem. Não vem debater. Está entendendo? Então, vocês estão corretamente, vocês estão completamente com a razão, só que tem que vir discutir mais, gente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não, tem exceções, não são todos. Eu falei, não são todos. Eu sei. Mas a senhora não me compreendeu, a senhora como professora não me compreendeu. Olha só, a secretária Fernanda veio aqui. Olha, se nós tivéssemos toda secretária no nível da Fernanda, o município seria outro. Com a competência do J.R. Perenciolo, seria outro. Ele trabalha, ele monta na moto e vai atrás. Está entendendo? Senhora, me desculpe, mas não são todos. Não são. A minoria. Tá?
Mais algum vereador? Bem, quanto que foi exposto aqui pelo Emerson, dessa redução, a gente já está debatendo isso aí, só queria deixar claro para vocês que aqui ninguém é contra a redução, é que nós já estamos discutindo isso internamente e em breve a gente vai chegar num patamar. Foi boa a sugestão de vocês, com certeza vai ser avaliada, em breve a gente vai ter um posicionamento melhor sobre isso. Eu tenho aqui outros informes. Conforme solicitado pelo vereador Rafael, foi encaminhado ofício à Associação Comercial requerendo informações acerca do andamento das negociações entre os açougueiros e equipe técnica, visando a implantação do matadouro municipal. Número 2, foi encaminhado ofício ao senhor Honório de Oliveira e ao diretor do Leopoldina Atlético Clube, reiterando o pedido de informações requeridos pelo vereador Louro. Número 3, foi enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, repassando a solicitação do senhor Vantuil de Almeida, conforme lido nas correspondências recebidas da reunião anterior. Solicito da primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, a ordem do dia.
Início da ordem.
Está em discussão e votação o anteprojeto de lei complementar número 1 de 2016, que extingue a exigência de experiência para provimento dos cargos de vigia e auxiliar de serviços gerais, constante na Lei Complementar número 23 de 2014, que autorizou a Lei Complementar número 7 de 2006. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Anteprojeto aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 23 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 18 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil e dá outras providências, destinado à aquisição de 3 veículos para atender o programa Estratégia da Saúde e da Família. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera a lei complementar número 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Propõe alterações a fim de atualizar legislação municipal em relação à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera a lei complementar número 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Propõe alterações a fim de atualizar a legislação municipal em relação à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Em terceira votação e terceira discussão. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 53, do vereador Louro. Em discussão.
Posso vereador explicar? Louro. É rápido, só para quem não entendeu. Eu recebi um levantamento da Secretaria de Fazenda a respeito dos créditos tributários que eu estava falando aqui, Emerson. Se você olhar nos últimos anos aí, pelos dados que vieram lá oficiais da Secretaria de Fazenda, nos últimos 10 anos, o município perdeu aproximadamente R$1 milhão de crédito tributário. Boa parte deles, não todos, eu diria que uns 30 ou 40% disso, por prescrição. O que, que é isso? A pessoa não paga, passou 5 anos, vai lá embaixo, requer que não prescreveu. 5 anos prescreveu. Isso acontece recorrentemente. Por quê? Porque o município não toma a atitude de cobrar esse negócio. Então, esse é um dos problemas, além daqueles outros que eu falei. Então, o que eu estou pedindo? Eu fiz uma análise, né? Foi uma análise rasa. Estou pedindo para que encaminhe a procuradoria, porque eu creio que eles tenham corpo técnico lá para analisar isso de melhor forma. Mas, num primeiro momento, quando você olha, o que está havendo ali? No mínimo, a negligência do poder público. Não cobra. Aí você vai olhar, quando você vai olhar a fundo, você se surpreende. Porque você pega, por exemplo, olha que absurdo, aí eu acho absurdo. Tem dois ex-agentes políticos do município que tiveram créditos prescritos. Ou seja, eles recebiam salário como diretores, secretários do município e não recolhiam nem o seu IPTU. Mas vinha aqui todo mês receber o cheque de pagamento. Quando você vai na lista, está lá. Entendeu? Então, assim, julgo ser um absurdo completo isso. Entrei até há duas semanas atrás com um anteprojeto de lei para que no Estatuto do Servidor faça a proibição. Quem for ocupar cargo de agente político tem que apresentar semestralmente certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal, porque é absurdo o cara ficar recebendo pagamento do município e devendo, não recolhendo seus próprios impostos. Então, assim, esse pedido é isso, para que encaminhe a procuradoria, para que verifique, né, mais a fundo se o que está ali colocado realmente é digno de uma investigação mais profunda. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Rafael.
Só fazer um comentário, Loura. Eu acho que deve ter a cobrança, né? O município erra em não fazer essa comunicação e não sequer saber as razões do não pagamento. Por quê? Aí vem outra situação. Não estou defendendo que não vai ser cobrado. Eu acho que tem que ser cobrado até para dar a oportunidade da pessoa, do contribuinte, apresentar a defesa, porque existem muitos casos das pessoas que se enquadram em isenções, não vêm requerer, né, e acabam ficando em débito com a Fazenda Municipal. É, eu já até entrei em anos anteriores pedindo, foi votado acho que uns 2 anos essa lei, dando, perdoando, né, nesses casos, que a pessoa se enquadra nos casos de isenção, mas que a pessoa não veio requerer por desconhecimento, pessoa simples, acontece muito. Mas, assim, não isenta, o município tem que fazer a cobrança. A pessoa tem o prazo para fazer a sua defesa, né? O problema é que a gente vê, que eu concordo com você, que o município não se preocupa ou fica meio temeroso de tomar determinadas atitudes que vá contra fulano, ciclano, partidário, né? É isso que tem que, é outra coisa também que tem que mudar em Bicas. Independente da futura administração, de administrar com todos, né? Se é para cobrar, está ilegal, não importa se é parceiro político, se apoiou, se foi o mais fervoroso cabo eleitoral, está errado, tem que ser multado, tem que ser cobrado, né? E é uma coisa que isso vai, é aquele círculo vicioso que a dona Sônia falou. Não é só o político que está errado, mas a população, muitos já apoiam pensando nisso. Eu vou apoiar, depois eu tenho uma proteção. É o que acontece em várias situações do município, né? Então, assim, é uma coisa que tem que acompanhar de perto. Aí o município deixa de arrecadar, né? A gente cobra aqui fiscalização nas posturas, né? O Emerson participou de algumas reuniões aí. Não vai para frente porque sabe que vai indispor com algumas pessoas, politicamente não é bom, mas são ações que têm que serem feitas. Independente da próxima administração, quem ganhar, são ações que têm que ser feitas. É cobrança do quem está em débito com o IPTU, multa, né? A gente está entrando com alguns projetos aí. Eu entrei até com um meio polêmico que precisa de um debate amplo com a sociedade. Eu apresentei ele, peguei de uma cidade, fiz algumas alterações, mas que prevê multa para o cidadão que suja, né? Que suja a rua, suja o lote, para aplicar, é o único jeito. Não adianta o prefeito vir comprar mais caminhão, colocar mais gente trabalhando, ele não tem dinheiro para isso. O cidadão tem que começar a tomar o seu papel na sociedade também. Então fica aqui também mais uma ação para vocês, para poder fiscalizar e acompanhar.
Em votação, o requerimento número 53 do vereador Louro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 37 e 38 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 4 e número 5 do vereador Quiquinho. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 14 e 15 do vereador Nilo. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Quiquinho.
Gostaria, Nilo, que fosse feita a consulta quanto à legalidade. Porque ali 30 metros do DENIT. Fazer um quebra-mola ali, a respeito do redutor de velocidade, porque 30 metros vai dar lá naquele bar lá. Então, para ver a localização, para ver a legalidade. E o outro requerimento seu, da capina do campo de futebol, é quanto à legalidade também, porque é propriedade particular. Não há precedente para os outros. Muito favorável, mas tem que ver a legalidade.
Senhor presidente.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo, senhor Vicini. O redutor de velocidade que eu pedi não é dentro da área específica do DENIT, não. Porque na realidade ali. Não. Tem para trás, mas o pessoal está reclamando. Eles entram ali. Então, depois daquele bar ali, porque o bar já está fora da especificação do DENIT. Porque deveria, outra coisa que deveria ser também, vou até adiantar de uma vez, é para que seja colocado pelo menos sonorizadores ali próximo daquela ponte. De tanto quem desce, quem sobe ali perto da igreja. Para quê? Pelo menos os condutores que passam pela 267 ali, eles aproveitam aquela descida ali e você sabe que desce o pau ali mesmo. Então acontece. É iminente risco de acidentes e atropelamentos. Sobre o campo, eu sei que é particular, mas a prefeitura de vez em quando faz a limpeza lá quando tem festa na igreja, tem festa naquelas coisas ali. Você está entendendo? Então o que acontece? É o uso comunitário que lá, então eu não vejo, no meu entendimento, ilegalidade nisso não.
Está em votação os requerimentos número 14 e 15 do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 55 e 56 do vereador Rafael. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de comentar um requerimento aqui. Pena que a professora foi embora para lá ver como é que funciona algumas áreas públicas aí. Os alunos vêm estudando, terceiro trimestre, você sabe que você foi diretora, vem estudando, na semana da prova não vão parar, vão fazer uma obra, volta depois nas férias e vão fazer as provas. Me ajuda aí, gente. Isso aconteceu, está aqui, ó, está lá. As crianças, meus filhos estudam lá. Veio no caderno deles, ó, vai ser paralisado do dia 17 ao dia 27. Depois vocês vão voltar nas férias, vão fazer as provas. Para. E as crianças têm dificuldade, gente, com a leitura, tem muitos que lá são pequenos. Aí vai tirar a nota ruim na prova. Culpada de quem? Secretário de Educação. Tá? Se eu defender, não estou falando do salário dela, ganha igual vereador, 3.300 e poucos. Está entendendo? Então nós temos que fazer esse debate. Tá? Porque nem todos são merecedores do cargo.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
É só para passar para o vereador Rafael, porque eu vi também, aí vem mais uma vez a rede social, porque eu vi essa colocação sobre isso lá, e fui saber, o pedido partiu da própria diretora da escola, porque por causa da festa junina da escola. Ela pediu para paralisar e fazer a cobertura do pátio, a diretora, estou falando o que me foi informado. A diretora pediu a paralisação temporária ali para colocar a cobertura, porque vai vir a festa junina da escola, a data já até marcou, o convite chegou para ele, não lembro de cabeça, para que na festa não sejam obrigados a deslocar para a quadra fogão, geladeira, aquele material de cozinha, não sei o que. Então ela pediu, fez o pedido da Secretaria de Educação para que fizesse a cobertura da festa. Essa foi a justificativa que me deram lá.
Mas eu não concordo, não, vereador.
Não, não estou nem...
Só uma parte...
Eu falei que concorda e discorda.
É, só uma parte.
Só disse que foi informação que me passou.
Tá bem, não. Olha só como é que é. Olha só como é que funciona. Então, por causa de uma festa, os alunos podem chegar em casa com o boletim nota vermelha. Porque vai prejudicar. Eles vão ficar aqui 10 dias em casa. 10 dias. 17 a 27. Mais o sábado e domingo. Então... Não, tudo bem. Concordo com você. Olha só, mas qual empresa que não ganha licitação não pode trabalhar sábado e domingo? Depois das 5 horas que não tem ninguém lá, que lá não tem aula noturna. Por que que ela não fez isso? Isso aí que nós temos que discutir. Se cada funcionário tem real valor do que ganha.
Vereadora Sônia.
Eu não posso me calar diante dessa situação. Como professora há 35 anos. Essas crianças têm que ter reposição das aulas do tempo perdido. Então, eu vou solicitar ao senhor presidente que envie um requerimento à senhora secretária municipal de educação perguntando quanto tempo vai ser para... Bem, já foi feito. E como vai ser pago em dias letivos?
Vereador Nilo.
Senhor presidente.
O Rafael já fez. já está tudo ok, mas essa é a legalidade. Tem que ser feito desta forma.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimo dona Sônia, Rafael, eu não é que eu estou discordando da atitude da diretora, não, e nem da secretária de Educação. Só vejo uma coisa, porque hoje eles começaram a desmanchar aquelas lajes. Então, estão desmanchando a marreta. E é um tuco, 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 toda, direto o dia inteiro. Como as crianças vão participar da aula com aquele barulho? Vocês estão me entendendo? Então não tem condição. Então cada um tem que olhar o seu lado para ver como que quem está reclamando que as crianças dele não estão indo na escola, também elas não teriam condições, Kikim, de participar da aula. A menos que a obra se fosse efetivada, construída lá nas férias. Viu?
Vereador Rafael.
Vereador, mas o questionamento é justo, é lógico, a gente entende que não dá para fazer a obra com as crianças lá, é lógico. Mas a questão, o questionamento, justamente, eu tentei até buscar informações, entrei em contato com a Anaísa, mas eu acho que ela saiu, né, da secretaria. O questionamento é justamente isso. Se não poderia, se tinha alguma coisa de urgência, é isso que eu queria saber no requerimento, como vai ser reposta, vão ser repostas as aulas, porque não sei quando é o calendário, quando entrariam de férias, né, as crianças, mas acho que está próximo. Pela justificativa que o vereador Loura apresentou, acho que poderia ter sido feito, era muito mais fácil ter adiado a festa, final de junho, festa julina, né? E não atrapalhar as aulas, até porque está no final. Se estivesse no meio de um semestre, né, teria que parar realmente. Mas esse é o questionamento, aguardo a resposta, mas já fico aqui, se for realmente essa a justificativa, não concordo, não. Tem toda uma situação. Presidente, e para queria comentar o requerimento de número 56, que muito me surpreendeu, fiquei muito chateado, né? Porque independente de ser situação ou oposição, a gente quer Bicas bem situada, né? Bem em bons índices. Tá até aí. Então, infelizmente, a gente vem falando a questão de transparência, cobrando, tem projeto de lei que virou lei obrigando a disponibilização de relação de medicamentos no portal da transparência, né? Acho que tudo que o município puder colocar para informar a população, para vocês fazerem um acompanhamento, né? É interessante e agora é obrigatório, é lei. O município tem que cumprir. E o município de Bicas não vem cumprindo. A gente vem alertando, vem fazendo requerimentos. Cidadãos vêm reclamando também que não acham determinadas informações. E está aí, a gente não vem reclamando em vão. O posicionamento do município é uma vergonha. O município, em 850 e poucos cidades, Bicas fica a 529. Entendeu? Então, e caiu na posição, no primeiro levantamento, Bicas, acho que caiu 1, não sei quantos pontos lá. Então, assim, fica no índice de transparência. No índice de transparência. Então, fica aqui esse alerta, né? Para que o município possa verificar todas as pendências, né, no portal da transparência, todas as leis de informação, igual eu vim pedindo aí. Questão de informação ao cidadão, se está sendo cumprido, se tem solicitações, se está sendo cumprido dentro do prazo, que tem que ter uma lei regulamentando também, não sei se tem, né? Então fica aqui esse alerta, porque... Oi? São diferentes. A lei de transparência, ela fala com relação à publicação dos atos. E a outra lei é a questão de informação solicitada pelo munícipe, entendeu? São duas situações distintas. Mas, assim, o município ficou mal classificado justamente porque não está cumprindo E é essencial, além de ser uma, tá sendo medido até pelo Ministério Público Federal, para ver como a importância disso. Então fica aqui um alerta, solicitação que se atente a isso, né, que faça as correções necessárias para que o município possa ter uma colocação melhor, de maior destaque.
Está em votação os requerimentos números 55 e 56 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão e votação os requerimentos número 33 e 34 da vereadora Sônia. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Ô, dona Sônia, o requerimento da senhora número 34, que diz a respeito da iluminação pública, essa área eu entendo, 30 anos, mais de 30 anos de profissão. Então, o requerimento da senhora poderia ter sido um pouquinho mais bem elaborado. Vou justificá-lo. Presta atenção. Agora tem um projeto de lei aí para a gente liberar 279 mil para fazer novas obras, quase 300 mil reais, que tem caixa em dinheiro, olha só, para fazer novas obras. Tem esse dinheiro sobrando. Sabe de onde esse dinheiro? De cada um de vocês aí. Taxa de iluminação pública que se paga. Então, olha só. Era mais de 500 um pouco, mas ele já gastou um pouco. E o pouco? Olha só. A solicitação da Sônia, que a senhora fez, por causa de um posto a senhora pediu. O vereador Louro pediu, o Nilo pediu. Acho que todos, quase todos aqui pediram para instalação de postes na cidade. Sabe onde? Eu fiz um pedido, sim. Um que eu fiz ali para aquela igreja da capela da Cutieira, para colocar três postes em e atender a igreja, que quando sai o padre tem que ligar o farol para todo mundo descer as escadas. Aí você vai ali, tem duas residências na esquina, você vira para lá, tem mais oito residências, oito com mais duas, 10, a igreja 11. Três postes atenderia 11 residências, correto? Três postes hoje ali custaria ali abaixo de tensão, fazer para você a quantia aqui, 30 mil reais. Acabou. Ele tem esse dia para gastar. Sabe onde foi colocada a iluminação? Na rua, acho que é José Fabianco Reto. Vocês vão lá ver. Aquela, da Fatinha Graçano. A casa da Fatinha Graçano, todo mundo sabe. Para frente lá, foi colocado três postes. Sabe quantas casas tem lá, residência tem lá? Você sabe, Andro? Nenhuma. Lote vago, nenhuma. Vai começar a obra. Ali atenderia 11, 10 residências e a igreja. Ali atenderia. Então, dona Sônia, deveria de cobrar para que seja esse requerimento, a senhora podia ser mais bem bolado, para se cobrar. Igual nós estamos precisando, Ames, em frente à sua casa aqui, pão de droga ali, prostituição, vai lá agora. Tem menino de menor ali na malha ali, que a gente estava discutindo com o Concep aqui hoje mais cedo. Iluminar isso aqui, fica tudo escuro. Tá entendendo? Tem dinheiro para isso. Vai pôr na rua lá que não tem nada. Então, dona Sônia, que seja mais bem reformulado esse requerimento da senhora, para que seja mais bem feito, porque procura um técnico na área para que possa fazer, para que não seja feito da forma que foi feito.
Vereador, este ano eu fui procurada pelo senhor Wellington Lopes Moreira, o netinho do HV. Nós entrei com pedi com requerimento, pedindo, porque tem uma área lá naquele bairro que está muito escura, e eles estão fazendo daquele local um local, né, para usar drogas, etc, etc. Não está, mas vocês estão ouvindo? E hoje, aí passou um tempo, hoje o senhor Netinho me procurou e, muito educado, gentil, e me disse: dona Sônia, onde foi parar o meu requerimento? Eu conversei muito com ele, disse que foi aprovado por todos nós aprovamos, foi enviado para o senhor prefeito, e em conversa ele me perguntou qual outra pessoa que eu poderia procurá-lo. Eu disse: meu filho, que eu tenho, ele foi meu ex-aluno, e a gente tem esse carinho especial com muitas pessoas e principalmente com ex-aluno. Procure o senhor Quiquinho e não o vereador Quiquinho, que ele vai lhe dar, foi meu ex-aluno também, que ele vai lhe dar informações melhores. Então hoje eu estou pedindo, né?
Eu passei a informação para a senhora agora, não, colega.
Sim.
Está sendo mal empregado. Está sendo mal empregado.
O que está sendo mal empregado?
O dinheiro público, senhora vereadora.
Pois é.
Isso é que vocês têm que vir cobrar, Emerson. Vocês têm que vir aqui para vocês estarem cientes de tudo. Né? Na internet não faz isso aí, não. Vocês não...
Pois eu pedi que ele lhe procurasse.
Aqui, ô Fábio. Ô Fábio. Não, não está, não. Mas olha só. Olha só. Além da gente saber do problema, nós temos que correr até o problema, tem que te avisar para você saber. Você tem que vir. Vocês têm que vir na reunião. Participar. Participar, porque...
Por favor, vamos nos ater no vereador Quiquinho.
Não, senhor. Não, não. Não, nós estamos pedindo apoio a vocês. Não, nós estamos pedindo apoio a vocês. Nós estamos pedindo apoio, que vocês venham para discutir sempre com a gente. Não é só uma vez, não. Pedindo apoio, que vocês venham sempre. Falei desde o início aí, vocês têm que vir mais vezes.
Concluído, vereadora Sônia, concluído?
Concluído.
Está em votação os requerimentos. Perdi aqui. Vereador Rafael.
Não, a senhora. É porque a senhora pede o requerimento com relação. Solicito o prefeito municipal explicação sobre quais providências tomadas para atendimento ao pedido. Ah, não. É o 33, né?
Sim.
Encaminha a casa cópia da documentação atual do veículo do conselho tutelar. Por coincidência, eu estive também essa semana passada no conselho tutelar. Para verificar a situação, até o meritíssimo juiz, doutor Ricardo, né, fez uma reunião cobrando do executivo melhoria ali no prédio do Conselho Tutelar, e parece que não teve nenhum interessado na compra do terreno que nós autorizamos, e eu acho que o prefeito ia utilizar esse recurso, né? Então não sei como o prefeito vai fazer, e tem uma cobrança do juiz para adequação do prédio, melhorias, né, que eles estavam sem computador, sem energia, e eu fui lá constatar, estão com o computador, está funcionando, mas a situação ainda está precária, o imóvel, né, e até pediram para a gente apoiar também a remuneração dos conselheiros tutelares, que também eles ficam, eles têm uma carga horária, né, o Louro até já falou isso aqui. Não, mas aí no caso deles, realmente tem que fazer uma discussão para melhoria do salário. Creio eu que a responsabilidade deles, o tempo que eles ficam, né, tem que ficar disponíveis até de plantão, né, mas uma outra situação. Aí me relataram a questão do carro, que eles estão sem carro, elas, né, estão sem carro, que o carro não está. O carro do conselho não está regularizado. Me relataram que é questão de uma multa de R$100 que não foi paga. Então veio até calhar o requerimento da vereadora. Não, tem que pagar e depois verificar quem cometeu e transferir, né? Mas o município tem que pagar para o carro estar apto a funcionamento. Elas estão deixando de fazer alguns trabalhos por falta de carro. Então fica aqui até esse comentário. Apoio esse requerimento da vereadora Sônia, aguardo a decisão. Tomara que o município não deixe de funcionar um carro por R$100, se for realmente essa, conforme elas me passaram lá. Né?
O valor, eu não sei.
Está em votação os requerimentos número 33 e 34 da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.